Muito boa tarde a todos e todas. Em primeiro lugar, queria agradecer o convite e também a disponibilidade para ter aqui feito um ligeiro ajuste de agenda para, para poder também cá estar. Não sei se serão novos desafios, se serão desafios antigos e que não conseguimos ultrapassar sistematicamente graças, digamos, às particularidades do, do procedimento legislativo parlamentar. Confesso também, desde já, é uma apresentação de PowerPoint reciclada e, portanto, nesse sentido, se puder ter alguns elementos que sejam por demais evidentes para quem trabalha com a matéria todos os dias, eu acelerarei, porque isto também foi utilizado numa pós-graduação da faculdade recentemente, mas à partida o ponto focal principal que gostaria de abordar diz respeito efetivamente às dificuldades ou aos constrangimentos que eu acho que vamos enfrentando na atividade parlamentar, fruto também da natureza peculiar da instituição parlamentar. Eu normalmente começo sempre com esta nota, abuso desta citação ao máximo, que é a famosa citação das leis e das salsichas, e que portanto, quanto mais sabemos como se fazem as leis, exatamente quanto mais sabemos como se fazem as salsichas, preferiríamos não saber como são feitas e seguramente cai a pique o nosso índice de confiança nas mesmas. E, portanto, é um desafio permanente o de melhorar a qualidade da salsicha, por assim dizer, ao mesmo tempo que procuramos assegurar que o processo de produção não fique excessivamente moroso, pesado e incompatível com os calendários políticos que a Assembleia, apesar de tudo, vai ter que ir seguindo. Muito rapidamente, foco aqui seis eixos de intervenção, se calhar os primeiros serei um bocadinho mais célere em relação a eles, mas fundamentalmente olhando para as características do procedimento parlamentar, ver obstáculos existentes nas estratégias de reforma, o que tem sido a prática parlamentar recente e como ela tem evoluído, diria eu, algo negativamente no que respeita à qualidade da legislação e mesmo à atividade parlamentar, muitas vezes esquecendo que a atividade parlamentar eminentemente devia ser legislativa e não de outra natureza, nomeadamente resolutiva, e portanto depois também ver que outros eixos de intervenção se podem desenhar aqui em sede parlamentar. Ora bem, enfim, esta é a parte talvez em que me alongarei menos. Efetivamente, a Assembleia tem uma centralidade clara na atividade legislativa, por força do primado da competência legislativa, quer através da reserva absoluta, da reserva relativa, das apreciações parlamentares, da possibilidade de superar os vetos do Presidente da República. É um ponto de encontro entre os vários órgãos com competência legislativa e, por isso, de certa maneira, tem também um potencial pedagógico superior decorrente, precisamente, da publicidade acrescida que o seu procedimento vai tendo, ou seja, muito mais do que a atividade legislativa do Governo, que é dentro de portas, esta é totalmente de portas abertas e, portanto, também pode influenciar mais facilmente a qualidade da legislação e também é um ponto de encontro de praticamente todos os intervenientes com competência legislativa no sistema constitucional português. Portanto, é aqui que temos a faculdade, quer do Governo, quer das Assembleias Legislativas das Regiões, apresentarem iniciativas legislativas e, portanto, aqui forçamo-nos todos ao diálogo, o que se reflete ou se deveria refletir também na uniformidade maior das regras de logística, mas guardaria isso mais para o final. E, efetivamente, temos depois um procedimento legislativo com características muito próprias. Como dizia, é um procedimento com maior publicidade e maior transparência nos procedimentos. Por outro lado, é também um procedimento legislativo com maior número de intervenientes, sejam interparlamentares, desde os grupos parlamentares, à mesa, conferência de líderes, comissões, conferência de presidentes, serviços e unidades técnicas especializadas, portanto, uma diversidade muito grande de intervenientes em vários momentos do procedimento, como também um número muito elevado de intervenientes extraparlamentares. Sejam os que eu já referi, os órgãos com competência legislativa, ou pelo menos com iniciativa legislativa junto da Assembleia, os órgãos com competência legislativa e também todos aqueles que são de audição obrigatória ou que acabam por vir também ao Parlamento por força de pedidos de audição ou até por via de audiências solicitadas pelos próprios. Dito isto, não só há uma quantidade muito significativa de intervenientes, como também eles são particularmente não homogéneos, isto é, temos pluralismo político-partidário por um lado, o que significa que dentro dos agentes internos temos essa diversidade e faz parte da própria, das características da Casa. Temos também dentro de cada grupo parlamentar representações setoriais ou regionais que também muitas vezes condicionam as próprias estratégias de elaboração de atos legislativos ou de produção normativa ou de produção de outras iniciativas e, portanto, nem sempre dentro dos próprios grupos parlamentares, especialmente nos de maior dimensão, é fácil esta coesão e também muitas vezes temos cada vez mais até valorização do voto e da liberdade individual do deputado, seja através de iniciativas legislativas, seja através de intervenções em plenário, seja também através da própria utilização do voto no momento em que são submetidas à votação as intervenções. E, portanto, na prática, para além dos 230, das 230 unidades parlamentares, se quisermos designá-las assim, quer através das formas e das várias estruturas organizativas, acabamos por ter um leque muito diversificado e também, por isso, mais complexo de funcionamento da instituição parlamentar. E, portanto, o que é que isto gera? Vários obstáculos às estratégias de reforma do procedimento legislativo parlamentar. Por um lado, é mais difícil reunir consensos no plano de intervenientes parlamentares, porque apesar de podermos sustentar e defender que muitas das medidas em presença são medidas que visam melhorar a qualidade da produção normativa, inevitavelmente elas surgem, ou podem potencialmente surgir associadas à discussão de uma iniciativa legislativa em concreto, e por isso ficam contaminadas pelo debate político da referida iniciativa, e portanto nem sempre é fácil sublinhar a necessidade de maior tempo de ponderação, maior análise e mais profunda análise de determinada matéria, porque o tempo político ou o tempo de iniciativa leva a que se confunda uma objeção de natureza técnica como uma objeção de natureza política, e portanto contamina o debate que se pretenderia que fosse neutro, num debate que se politiza por força de sermos uma instituição com essas características. O calendário e a prática política exigem, muitas vezes, que se secundarize a estratégia da qualidade legislativa. Quantas vezes não tem que se legislar à pressa e legislar, às vezes, inevitavelmente à pressa. Eu recordo sempre e reitero sempre o exemplo da nacionalização do BPN, que se produziu em tempo recorde, numa semana, com a aprovação na generalidade, especialidade, votação final global, promulgação, referendo e publicação no mesmo dia, e portanto que é o vencedor, diria, penso mesmo que é o vencedor absoluto em termos de celeridade do procedimento, e essa manifestamente urgente, mas também há casos em que a urgência resulta da incúria e portanto torna-se urgente. Há coisas que não nascem urgentes, mas que por força do seu adiamento sucessivo se acabam por transformar em matérias particularmente urgentes. Finalmente, também a autonomia da instituição parlamentar às vezes funciona como travão a estratégias transversais aos órgãos legislativos, portanto isto vale para todos os outros, enfim, eu aqui faço só o papel de autoflagelação da instituição parlamentar, deixo aos outros órgãos de soberania a função da sua respectiva autoflagelação, mas nem sempre é fácil também esta interação depois com os outros órgãos em que poderiam ser relevantes estratégias conjuntas. Felizmente agora estão a decorrer várias iniciativas, até a retomar-se várias iniciativas que no passado não avançaram, e que revelam excelente cooperação interinstitucional entre todos os intervenientes no procedimento legislativo, mas também é um fator que por vezes funciona como travão e nem sempre ajuda a construir essas estratégias de melhoria da legislação. Por outro lado, também surgem as pressões diversificadas para a urgência, e muitas vezes a urgência reformadora. Às vezes tivemos exemplos de intervenções estruturantes a velocidade extrema, e portanto, e aqui eu tentei selecionar elementos de todas as cores possíveis, e portanto temos vários momentos em que o rolo compressor da velocidade leva a que diplomas que no passado demorariam meses, ou num passado um bocadinho mais remoto, anos a serem elaboradas, se façam em tempo recorde. Portanto, o mapa judiciário, os códigos novos no domínio do direito administrativo, o próprio Código de Processo Civil, o mapa judiciário, quer na versão inicial, quer na versão reformada. Portanto, de facto, a pressão é grande para diplomas com bastante complexidade e muitas vezes com um grau de detalhe, de filigrana, no acerto da redação na especialidade em que o tempo parlamentar comprime o tempo da qualidade legislativa. Depois, por outro lado, também temos, e agora outra vez está a decorrer um exercício similar, agendas políticas que mobilizam em simultâneo quase todas as áreas de intervenção política, logo todas as comissões. O que estamos a experimentar agora com a descentralização, apesar da matéria ter ficado circunscrita à 11ª Comissão, efetivamente mobiliza todas as áreas setoriais de intervenção, porque praticamente todas as comissões, de uma forma ou de outra, se não todas, quase todas, acabam por ter, no caso dos estrangeiros, à partida não haverá descentralização para os municípios, ou Defesa Nacional, esperemos que não, mas pelo menos nas outras, efetivamente, há essa dimensão de mobilização das outras comissões. E houve exemplos disto no passado, na legislatura anterior, por exemplo, as iniciativas sobre natalidade, que também motivaram iniciativas de vários grupos parlamentares, mas em várias comissões. Portanto, também é um elemento que, no fundo, pode arriscar fazer curto-circuito ao funcionamento normal de cada uma das comissões e perturbar até o seu funcionamento normal e a forma de organizar o trabalho nos termos em que estariam à partida calendarizados. E depois, e esta talvez a principal dificuldade, especialmente a principal dificuldade com que todos nós, deputados técnicos, nos deparamos, é de facto o facto de o Parlamento não ter os instrumentos próprios da função administrativa ao seu dispor. Isto é, não temos a máquina administrativa do Estado que nos pode produzir estatística, que nos pode produzir informação detalhada e em relação à qual pontualmente a tentamos compensar com a criação de unidades específicas, o nascimento da UTAU em relação a uma preocupação fundamental da atividade parlamentar a partir de certa altura, visou dentro do possível colmatar esta dificuldade, mas obviamente o órgão com competência legislativa quantitativamente mais impressiva, que é o Governo, tem ao seu dispor efetivamente uma capacidade mobilizadora de toda a produção de estudos, de estatística, de trabalho técnico da administração pública, que a Assembleia não consegue, enfim, pela própria natureza das coisas, que não consegue ter o mesmo acesso. Recentemente, para além disto, características estruturantes, estruturais que se verificam sempre, temos também vários momentos e vários elementos que, de alguma maneira, vêm confundir e baralhar um pouco ainda mais esta realidade. E eu aqui tentei enunciar 7 que me parecem particularmente preocupantes, ou pelo menos geradores de dificuldades. E veremos cada um deles, o impulso legiferante, as apreciações parlamentares, o aumento do recurso à atividade paralegislativa, a baixa sem votação, o agendamento por arrastamento, a redução do tempo de debate e a representação de interesses, que está também em discussão e é também útil para todas estas áreas. Ora, começando pelo impulso legiferante. Efetivamente, continuamos a identificar as fontes clássicas de impulso para uma alteração legislativa ou para a produção normativa. E, portanto, continuam a ser os clássicos aqueles que têm um peso grande, o programa do Governo e os programas eleitorais. À partida, é sempre positivo quando se legisla e quando os grupos parlamentares recorrem aos programas do Governo e aos programas eleitorais. Portanto, é sinal de que a instituição parlamentar e a representação está a funcionar. Temos depois a transposição de diretivas, a transposição de direito da União Europeia como elemento relevante. Continua a ser relevante, no fundo aqui o canal principal é através, normalmente, até diria quase exclusivamente, através de propostas de lei apresentadas pelo Governo. Não tem necessariamente de ser assim, mas efetivamente tem sido assim e, portanto, o impulso, regra geral, advém da atividade legislativa do Governo. Temos uma nova realidade que é a da gestão da agenda política e informativa diária, portanto, é o impulso legiferante mediatizado. Não é à toa que estamos, se calhar, a discutir a possibilidade da obrigatoriedade de vacinas, da vacinação. Não é à toa que se discute e que os grupos parlamentares receberam a possibilidade de legislar sobre, no fundo, a qualificação do crime de agressões a jornalistas na sequência de um acontecimento que aconteceu há 2 semanas. Portanto, a agenda mediática do dia-a-dia vem bater à porta do Parlamento com uma frequência que muitas vezes obriga os responsáveis políticos a ter que dar uma resposta no imediato, mesmo quando uma alteração avulsa ou uma alteração de pequena dimensão não seja a forma mais adequada para lidar com o problema, mas ainda assim acaba por ser geradora e produtora de iniciativas legislativas. Portanto, eu diria que isto é fruto da mudança da comunicação, portanto da comunicação e portanto da forma como a sociedade está organizada, da rapidez da comunicação, das redes sociais e por isso também isso se reflete na atividade parlamentar, até mais do que em relação ao Governo, porque seguramente pelo grau de publicidade, de transparência, de imediatividade no acesso e pela possibilidade que já veremos de chegar ao plenário por outras vias, efetivamente temos uma pressão adicional que também modifica a lógica de funcionamento da instituição parlamentar. E associado a isto, a realidade das petições. Digo associado a isto porque demora mais tempo a produzir a petição, mas efetivamente a petição, com o recurso aos meios de recolha eletrónica de assinaturas, que agora serão melhorados através dos procedimentos em curso no quadro dos trabalhos do Grupo de Trabalho sobre o Parlamento Digital, temos as petições como uma nova fonte de iniciativas legislativas. E curiosamente, acho que farei referência a isto daqui a pouco, mas hoje as petições são uma forma mais eficaz dos cidadãos chegarem ao Parlamento do que é, curiosamente, a iniciativa legislativa dos cidadãos. Ainda que se tenha revisto em baixa o número de assinaturas necessário para a iniciativa legislativa de cidadãos, regra geral, as petições geram quase sempre iniciativas legislativas, ou iniciativas, melhor dito, associadas. É raro o agendamento de uma petição que não tenha acoplada depois por arrastamento um projeto de resolução ou um projeto de lei de um ou mais grupos parlamentares. E, portanto, na prática, é um ativador da estratégia, é um ativador da atividade legislativa e da atividade resolutiva da Assembleia, muito mais do que a iniciativa legislativa de cidadãos. Este é um exercício estatístico que nunca fiz, mas eu acho que era interessante fazer, que era verificar agora recentemente quantas petições, eventualmente na 12ª e na 13ª, quantas petições é que, quando discutidas em plenário, tiveram associada uma iniciativa legislativa. Eu acho que era bem revelador, eu diria mesmo que são quase, não são quase todas, mas o número é muito expressivo e tem aumentado significativamente a ideia de que a petição é esta forma de ativá-las. E eu penso também que, em alguns casos, os próprios grupos parlamentares ou os partidos têm noção disto e às vezes são eles próprios que instigam e fazem aparecer petições. É certo que há matérias que já tradicionalmente eram nossas clientes diferentes, por assim dizer, a nível de produção peticionante, a matéria dos direitos dos animais, como imaginam, esteve sempre na ordem do dia, especialmente na primeira comissão em que recebemos bastantes, e na Comissão da Agricultura também. Eu acho que talvez até estatisticamente seja a mais expressiva, era também interessante fazer essa contabilização, mas isso também tem gerado alterações legislativas relevantes. A lei da criminalização dos maus-tratos a animais de companhia resulta de uma petição, a revisão da lei dos maus-tratos a animais de companhia resulta de uma petição, de alguma maneira a própria iniciativa de alteração do Estatuto dos Animais resulta de uma petição, estão em discussões matérias sobre arrendamento em matéria de animais de companhia no contexto do arrendamento e que resultou de uma petição, e isto obviamente em alguns contextos até ajuda alguns grupos parlamentares ou alguns deputados, únicos representantes de partido, não vou dizer quais, a conseguir mais agendamentos do que teriam e portanto também é uma forma de chegar à instituição e aos agendamentos. Finalmente, e como dizia, as iniciativas legislativas de cidadãos continuam a ter um aumento pouco expressivo, ou seja, neste caso às vezes verificam-se aumentos de 150%, mas é também porque tínhamos uma, passámos a ter três, mas de facto continua a ser muito pouco expressivo, até pela complexidade que está associada à necessidade de elaboração de um projeto de lei. Porque enquanto nas petições basta enunciar um problema e basta reivindicar uma solução para um problema sem ter que a concretizar, na iniciativa legislativa de cidadãos, efetivamente, por muito mauzinho que venha ao projeto, efetivamente é necessário vir acompanhado de um projeto, o que pressupõe já um grau de investimento técnico ou jurídico que não está, de facto, acessível da mesma forma como, no fundo, escrever uma petição e dirigi-la ao Parlamento. Por outro lado, temos o regresso das apreciações parlamentares. As apreciações parlamentares, de alguma maneira, são uma figura que vai acordando e adormecendo ao sabor das maiorias ou da ausência de maiorias. Normalmente acordam quando não há maioria absoluta, adormecem quando existe, mas elas readquiriram efeitos práticos, em particular entre 2009 e 2011 e, novamente, desde 2015, portanto, e correspondem à ausência de maiorias parlamentares absolutas, mas ainda assim há exemplos ocasionais de alterações operadas através da apreciação parlamentar, mesmo em período de maioria absoluta. Na legislatura anterior, recordo pelo menos de um caso, uma alteração ao regime jurídico das bolsas da FCT, em que houve uma alteração por via de apreciação parlamentar. E, curiosamente, até elas traduziam-se mais, ou regra geral, traduziam-se, houve uma pequena exceção, mas normalmente traduzem-se mais em alterações dos decretos de leis apreciados do que propriamente em cessações de vigência. O único caso, e bastante emblemático e mediático, foi recente, foi o caso da TSU, mas é o caso mais recente, e até há muitos anos não havia registro de uma situação de cessação de vigência. A regra geral é uma, se quisermos, uma, digamos, um apanhar do fio da meada pela instituição parlamentar, fazendo alterações ao exercício prévio que o Governo fez da competência legislativa. Depois, e aqui sim, enfim, a atividade paralegislativa, diria que é mesmo o vírus principal que corrói e contamina a atividade parlamentar e a qualidade do debate político. E devo dizer, e falo como a pessoa que está viciada, e falo enquanto dependente, porque pratico e prevarico tanto quanto o meu vizinho. E, portanto, não sou um inocente e puro deputado que nunca apresenta uma resolução como forma de resolver um problema, longe disso, mas, de facto, neste contexto e neste clima que se gerou, o recurso crescente às resoluções com recomendações ao Governo, especialmente em matéria de produção legislativa, efetivamente é um contrassenso. É um contrassenso dogmático, é um contrassenso até da dignidade da própria instituição parlamentar. Porque, muitas vezes, paradoxalmente, temos a Assembleia da República, que é dotada de competência legislativa genérica, só não pode legislar sobre a organização e funcionamento do Governo, a ser ela própria a sugerir ao Governo que legisle sobre matérias em relação às quais ela própria poderia legislar. É verdade que, se regressarmos ao meu primeiro slide, arranjamos aqui uma justificação. De facto, nem sempre a Assembleia tem os meios técnicos, ou seja, o conhecimento detalhado, porque não tem o acesso à máquina administrativa que lhe pode fornecer os elementos e o músculo suficiente para produzir todos os diplomas, especialmente em matérias especialmente técnicas. Basta pensar na matéria da regulação do sistema financeiro, em relação às quais, de facto, o grau de detalhe e de aprimoramento pode não estar ao alcance dos meios limitados ou mais limitados que a Assembleia dispõe, mas em muitos casos, já agora dou um exemplo em que eu próprio prevariquei esta manhã, a matéria da recomendação ao Governo para que legisle sobre o Estatuto do Estudante Desportista. Eu sou um subscritor deste projeto de resolução, mas é um projeto de resolução que efetivamente poderia perfeitamente ser um projeto de lei, não existisse um condicionamento de temos que agendar agora por arrastamento porque alguém já apresentou e já iria ao ponto dos arrastamentos. E, portanto, com graus muito variáveis de desenvolvimento, as intervenções, as recomendações ao Governo vão desde meras declarações de intenções, que são quase totalmente platónicas e, no fundo, é uma troca de recados, uns bilhetinhos de amor ao governo, como temos a quase replicação de textos normativos, de forma encapotada, em que a pergunta é, então, porquê é que não legislaram? Pois é, uma excelente pergunta. Porquê é que, efetivamente, não legislaram? Por outro lado, esta recente descoberta, outra realidade que também, aliás, motivou em parte o atraso do início desta sessão e o almoço, é a recente descoberta dos votos de saudação, congratulação, pesar e afins. A sessão plenária de hoje, as votações começam ao meio-dia. A primeira votação de um elemento que constava do guião de votações começou à 1h20. Porque entre o meio-dia e a 1h20 estivemos a ler votos de pesar, a fazer o debate dos votos respectivos e, efetivamente, a usar, no fundo, os votos como uma forma para recados legislativos adicionais. É certo que a incidência hoje em dia seja em matéria de questões relativas a questões internacionais. E hoje fizemos a volta ao mundo, falámos da Hungria, da Venezuela, da Chechênia, da Síria e, portanto, fomos a quase todos os continentes, penso mesmo que só... fomos também ao continente norte-americano, porque a culpa é sempre dos americanos e, portanto, isso dá para cobrir todas as outras, mas efetivamente as sextas-feiras tornaram-se, e eu ainda por mais falo com o peso de ser a pessoa que no meu grupo parlamentar é responsável por escalar as intervenções e definir os sentidos de voto, e de facto gera um problema também curioso ao nível da gestão dos votos. Não tem a ver com a quantidade legislativa, mas também, pelo meio, às vezes, vão recados legislativos, portanto, encapotados sobre a forma de votos. Não foi hoje o caso, isto foi hoje essencialmente resoluções, ou foi matérias sobre questões internacionais, mas às vezes os próprios votos são usados para marcar posição quando não é possível entrar outra iniciativa atempadamente. E, curiosamente, os votos não têm um processo, isso também é outra questão que podemos até discutir, enquanto que para o procedimento legislativo propriamente dito há uma fase, há uma tramitação muito clara que permite, nomeadamente, também a apresentação de iniciativas adicionais e que cada grupo parlamentar se possa respaldar em ter uma própria iniciativa e depois, eventualmente, construir um texto comum. Nas resoluções isto não está assegurado, apesar de se ter feito, apesar de se ter tentado fazer este caminho de, na prática, começar a ter uma espécie de generalidade e especialidade para as resoluções, mas que em bom rigor estamos ali no limite da aceitabilidade constitucional da coisa, porque uma vez aprovada a resolução do plenário, está aprovada. E, portanto, se aprovamos 5 coisas sobre o mesmo assunto, é com muito boa vontade que depois as fundimos numa única iniciativa depois de irem a plenário. E, portanto, de facto, em termos de revisão de regimento, não seria mal pensado equiparar um pouco mais os procedimentos das resoluções, até tendo em conta a sua extensa, a sua utilização muito extensa e o seu peso quantitativo, aproximando-nos um bocadinho da lógica das iniciativas legislativas. Porque, na prática, não sendo atividade legislativa que careça de trabalho de especialidade, ainda assim o cidadão ficará perplexo olhando para o Diário da República e vendo publicadas sucessivamente 5 resoluções da Assembleia sobre o mesmo tema, todas dizendo praticamente a mesma coisa, mas com ligeiras nuances de redação. Deve pensar, estão loucos, porque é que aprovaram 5 coisas que dizem quase todas elas o mesmo, precisamente porque ainda não afinámos exatamente como lidar com as resoluções e, no limite, também com os próprios votos, apesar do impacto nos votos ser um bocadinho diferente. Mas já temos uma coisa que há uns anos não se assistia, que era pedidos de votação por pontos nos votos. Se já nas resoluções é discutível hoje, já temos pedidos de votação por pontos num voto de saudação, num voto de congratulação, porque congratulamos mais ou menos ou saudamos mais ou menos em função da intensidade do tema. Portanto, também é um problema a atividade paralegislativa, porque estamos, de alguma forma, a transvestir outras figuras para servir, e, no fundo, para comunicar. Tudo isto acaba por ser uma estratégia de comunicação, mais do que uma estratégia legislativa, às vezes até mais do que legislar. Mesmo a iniciativa legislativa serve mais para comunicar e para adquirir tempo de antena e espaço de intervenção política do que propriamente para produzir leis. E esta mudança na lógica de funcionamento do Parlamento, que antes se fazia só através dos debates, mas já lá iria, que deixámos de poder fazer porque deixámos de ter tempo de debate, faz-se através de intervenções desta natureza. Ora, como eu dizia, já agora, há aspectos positivos na atividade paralegislativa, portanto, evita a abertura de procedimentos legislativos não maturados e a produção de legislação sob pressão. Portanto, por exemplo, voltando ao meu exemplo de prevaricação desta manhã, se calhar não tínhamos, de facto, capacidade de apresentar um projeto de lei sobre o estatuto do estudante desportista, portanto, se calhar mais valeu não ter apresentado um diploma mal construído e com dificuldade de apresentação, e de alguma maneira também estabilita um debate político de forma prévia à efetiva discussão jurídico-legislativa. Mas, efetivamente, no plano negativo, gera esta abstinência forçada do Parlamento em exercer competências legislativas, agrava o desequilíbrio quantitativo quantitativo e qualitativo face à produção legislativa do Governo e também gera a tal profusão de textos finais aprovados com conteúdos aparentemente contraditórios, às vezes até são contraditórios, portanto, já é mau quando é uma repetição, quando são então contraditórios e não dizem o mesmo, porque às vezes resulta do cruzamento de maiorias de aprovação, de facto deixa muito a desejar o trabalho final, porque não há uma fase obrigatória de especialidade ou sequer de redação final. Às vezes consegue-se fazer a de redação final, mas está efetivamente no limite da tolerabilidade constitucional. Por outro lado, também, e aqui com particular incidência para a baixa sem votação, o facto de não haver maioria parlamentar também impele o recurso a instrumentos de compromisso parlamentar ou de adiamento tático parlamentar. E a baixa sem votação à comissão competente por um período determinado tem também sido objeto de crescente utilização para permitir construir as soluções compromissórias que não foi possível construir até o momento da votação e da discussão na generalidade. E, portanto, inverte-se a sequência do procedimento legislativo normal ou procedimento legislativo faseadamente previsto no regimento. E, portanto, o objetivo é remeter tudo para a comissão, aí far-se-ia, quando possível, o texto de substituição, que depois regressa ao plenário com a possibilidade de renúncia pelos proponentes da iniciativa agendada e discutida inicialmente em favor do texto de substituição objeto de consenso ou de aprovação maioritária. E, portanto, na prática, esta opção depois é muitas vezes acompanhada pela constituição do grupo de trabalho, o que sobrecarrega ainda um bocadinho mais as comissões, portanto, já sobrecarregadas ainda com este elemento adicional, em que ainda por vezes fazem audições adicionais e se elabora o texto de substituição para votar indiciariamente na comissão. Uma vez que não tendo sido votado na generalidade, tem que ser votado só indiciariamente na comissão. Em alguns casos, provoca-se um mero adiamento do problema e, portanto, a baixa sem votação não resolve o problema, porque há questões em que, efetivamente, a divergência política não se resolve com um adiamento ou com uma baixa sem votação milagrosa e, portanto, não há consenso e continua sem haver consenso e, portanto, o que acontece é a matéria sair do radar da esfera de discussão do plenário e, mais visível, está a marinar nas comissões e depois, eventualmente, regressa à base sem que, muitas vezes, se consiga construir um texto novo e, portanto, adiou-se o problema, por assim dizer. O problema não é um problema, portanto, é o funcionamento normal também da casa. E, portanto, quando há maioria há, quando não há, não há. E, portanto, também não é dramático e não é um problema estruturante. Mas, de facto, faz-se este curto-circuito também ao funcionamento dos dois fluxos. Ou seja, enquanto que o fluxo normal é muito certinho, generalidade, discussão generalidade, votação generalidade, discussão especialidade, votação especialidade, votação final global, passamos a ter uma pirâmide ou um circuito invertido, em que fazemos uma discussão da generalidade seguida da discussão da especialidade, fazemos uma votação indiciária na especialidade e depois uma votação, muitas vezes quase simultânea, às vezes chega a ser votação única, na especialidade, na generalidade, especialidade e final global. Por vezes até com nuances que, em termos de gestão do guião, não é simples, porque às vezes faz-se a generalidade, que tem um determinado sentido de voto, depois faz-se a votação na especialidade com a assunção das votações indiciárias da comissão, nas quais depois a votação até por unanimidade, porque se está apenas a fazer a assunção do que já se votou, e portanto não se percepciona até no plenário o que é que cada grupo está a votar. O cidadão que esteja a acompanhar pela televisão, também não sei se são muitos, a minha avó com certeza, mas isso é por razões familiares para ver o neto na televisão, mas a esmagadora maioria dos cidadãos não está atentos e ligado à televisão a ver o período das votações, portanto, quando chega à votação da especialidade, quando há a assunção das votações, o cidadão não percebe como é que os grupos parlamentares votaram, porque não sabe como é que votaram na comissão e, portanto, nesse sentido, torna-se mais difícil enfim, sem acesso ao site ou sem acesso aos documentos complementares, a perceber naquele momento e, portanto, os longos guiões de votações dificultam este exercício. Noutros casos, quando elas são unânimes, faz a votação simultânea, generalidade, especialidade e final global. E um exemplo, por exemplo, disto é a recente iniciativa de a segunda alteração à lei eleitoral para as autarquias locais, que adaptou ao mapa judiciário, que foi consensualizada na comissão e depois teve as três votações em simultâneo e essas foram todas por unanimidade. Prosseguindo aqui as maleitas do procedimento legislativo parlamentar, o agendamento por arrastamento é uma outra dificuldade, diria que também perverte um bocadinho e reduz a qualidade da legislação. Por um lado, a gestão dos agendamentos e da ordem do dia que se faz em conferência de líderes, quinzenalmente, tem sido também acompanhada da possibilidade de arrastamento com o agendamento já marcado. E também vai reduzir a ponderação necessária para a matéria. Portanto, sabendo-se que na semana seguinte há uma determinada iniciativa, até à sexta-feira que antecede o dia da marcação da iniciativa, siga, portanto, até às 23h59, e também as minhas sextas-feiras são interessantes por isso, porque muitas vezes até às 23h40 ainda não chegou a iniciativa que tem que entrar até às 23h59, pode ser arrastado por um determinado partido um projeto de lei ou de resolução sobre a mesma matéria. Não se exige que seja da mesma natureza, isto é, pode haver um arrastamento de um projeto de lei com um projeto de resolução e vice-versa, o que também mostra a crescente indistinção das figuras e a dificuldade também na gestão de um debate parlamentar adequado, porque obviamente estar a discutir uma iniciativa legislativa não é o mesmo que estar a discutir um texto que enuncia propósitos de revisão ou que se limita a fazer proclamações mais de natureza política, o que também gera uma assimetria no próprio debate e na possibilidade depois de incorporação das alterações quando se chega à fase seguinte. E finalmente, ainda neste contexto, tudo isto é interessantíssimo e torna-se clamorosamente perigoso quando se diminui o tempo de debate. Porque temos um aumento, inevitavelmente, o tempo de debate diminui porque o tempo parlamentar também não estica para encaixar todas as iniciativas. Mas, efetivamente, cada vez mais, a grelha regra para os tempos é a grelha mínima, a grelha D, para a esmagadora maioria dos debates parlamentares, mesmo quando relativo a iniciativas legislativas e mesmo quando relativo a iniciativas relativas de algum vulto. Por exemplo, fizemos um debate sobre a lei da nacionalidade com uma grelha D. Portanto, 3 minutos para cada grupo, com 1 minuto extra para os grupos parlamentares proponentes, mas ainda assim 4 minutos para uma matéria que é estruturante, é uma lei orgânica, até que ponto é que não devíamos repensar esta matéria, era de facto importante, porque, vejamos, se o problema e a razão pela qual se recorre às resoluções é para incentivar e promover o debate, se calhar mais valia ou agendar as muitas formas de debate que o regimento prevê, ou até contemplar grelhas de tempo um bocadinho mais abrangentes para se ir ao detalhe numa discussão da generalidade que infelizmente não tem vindo a ser possível neste momento. Ou até ponderar se em relação a determinadas matérias não deveria haver, não digo obrigatoriamente, mas tendencialmente uma grelha específica. Não sei até que ponto é que as leis orgânicas, pela sua natureza estruturante do sistema, por alguma razão são leis orgânicas, não deveriam à partida não ter uma grelha D e estarem tendencialmente, obviamente sempre deixando espaço para as exceções por consenso, mas eventualmente estarem aproximadas pelo menos uma grelha C ou uma grelha B que pudesse oferecer uma escala diferente de ponderação. Finalmente, e ainda que pouco frequente e apenas em casos de urgência, e também aqui acho que todos prevaricamos, eu não deixo de insistir sempre nas minhas seríssimas reservas quanto à conformidade constitucional dos agendamentos sem tempos. Porque o agendamento sem tempos, na prática, significa que no agendamento sem tempos preterimos uma fase obrigatória do que a Constituição prevê para o procedimento legislativo, que é a discussão da generalidade. E, portanto, pode-se sempre dizer... Podia-se agendar com tempos, ninguém pede o uso da palavra e, portanto, na prática, cumpriu-se formalmente o desígnio de haver discussão. E, portanto, a discussão aqui se ingir-se-ia um silêncio profundo. E, portanto, perante esta hipótese, o agendamento sem tempos, no limite, serve este propósito. Mas continuo a dizer que é uma realidade que opera por consenso, não é possível se não houver esse consenso, mas gera muitas urticárias a figura do agendamento de iniciativas legislativas sem tempos. Portanto, só nestas é que existe a obrigação constitucional. Hoje tínhamos duas convenções internacionais em relação às quais, porque, efetivamente, aí não há uma obrigação constitucional de haver discussão da generalidade, mas no caso dos agendamentos de iniciativas legislativas, de facto, gera-me algumas dúvidas. Finalmente, também, sétimo e último elemento, a participação e representação de interesses. É a matéria que está na agenda da Comissão Eventual para o Reforço da Transparência no Exercício de Funções Públicas ou de Cargos Públicos, e é a matéria muito relevante em sede de atividade legislativa parlamentar. É um novo desafio que implica reponderar a interação das entidades que participam obrigatoriamente no procedimento legislativo e, portanto, a regulação do lobbying, eventualmente, tem que, no caso português, pelo menos, porque nós temos um quadro constitucional em que temos já obrigatoriamente entidades que participam no procedimento legislativo, de as tratar diferentemente das realidades em que essa obrigação não existe, o que significa, no limite, automaticamente estarem registadas por definição e não terem que passar por um crivo adicional de registro junto do Parlamento. Implica também a criação de mecanismos para acompanhamento da pegada legislativa, tornando mais escrutinável quem é que efetivamente teve intervenção nas várias fases do procedimento, seja nas reuniões perante a Comissão, seja nas reuniões com os grupos parlamentares, e também pode implicar a regulamentação da atividade de quem se dedica profissional e exclusivamente ao lobbying. Porque, efetivamente, enquanto no Parlamento Europeu um lobbyista para entrar tem que se identificar, tem que se registar e só acede fisicamente às instalações se isso ocorrer, efetivamente nós temos uma política, penso, boa, liberal, aberta, mas que pode gerar esta dificuldade no quadro da transparência de perceber quem é que veio efetivamente interagir com o processo de elaboração de cada ato legislativo. Feito este balanço, o que é que podemos identificar de melhoria da atividade? Vou ser rápido nas partes curtinhas e vou tentar nas partes já conhecidas e passar rapidamente para os novos potenciais eixos de intervenção. Na última década, a Assembleia fez uma ampla reforma de procedimentos em 2006 com o novo regimento em 2007. Tem aumentado o grau de detalhe e o relevo técnico da nota técnica, apesar de continuarmos a ter uma questão que eu continuo a achar que deveria ser ultrapassada de alguma forma, que é a redundância do relatório do deputado, porque verdadeiramente o relatório do deputado, regra geral, reproduz a nota técnica e, regra geral, a parte reservada à opinião do deputado, regra geral, termina com o deputado reserva-se o direito de proceder à sua identificação em sessão plenária e, portanto, efetivamente, nós temos dois documentos que são, de alguma maneira, repetitivos e que não acarretam verdadeiramente uma vantagem na sua produção. Por duas, uma, ou o relatório tem conteúdo político, e se tiver conteúdo político, antecipa-se para a discussão da Comissão a discussão política que terá lugar depois, e, portanto, dificilmente poderão ser aprovados por unanimidade e poderão gerar dificuldades e entorces adicionais, ou se não tem, muito difícil fica distingui-lo da nota técnica e, portanto, não sei se uma separação das águas mais clara seria útil ou, no limite, até a reconhecer que aquilo que estrutura a avaliação é a nota técnica, que pode, é certo, ser validada posteriormente. Obviamente, podem os deputados discordar do conteúdo da nota técnica, que era uma alteração, mas replicá-la e ter que ter a produção de dois documentos, manifestamente, penso que já se deixou de justificar. Isto também se prende com uma outra coisa, aqui que estamos entre portas e penso que não está a gravar, que tem a ver com a necessidade também de haver atividade parlamentar dos deputados, e, portanto, o relatório também é uma manifestação de que os deputados estão vivos e a produzir atividade parlamentar. Mas, e, portanto, nesse sentido, também não sei até que ponto seria popular, junto de outros colegas parlamentares, a ideia de acabar com o relatório, uma vez que ele reduziria substancialmente a quantidade de atividade parlamentar do deputado. Mas em muitos casos, efetivamente, o que temos é uma replicação do conteúdo. Não, nem sempre, e também... Podia, mas como digo, a esmagadora maioria dos casos, por acaso até, não faço sempre, mas por exemplo, até acho que tenho um relatório, é o momento até, o que acontece muitas vezes é que também o deputado que faz o relatório provavelmente há de ser quem vai falar pelo grupo parlamentar na sessão plenária e portanto também não quer antecipar jogo e portanto por isso é que também não coloca as matérias, é a estratégia, portanto, mas a estratégia em termos de qualidade normativa não ficará a melhor. Depois temos também reforço do controle da regulamentação das leis pelo Governo, matéria acompanhada dos dois lados, do lado da Assembleia e do lado do Governo. Tivemos a revisão do modelo de escrutínio de iniciativas europeias, com a nova revisão em curso, também para afinar os procedimentos. Também é uma fonte adicional de trabalho legislativo e também temos feito uma aposta permanente na qualificação dos quadros. E, aliás, esta sessão de hoje é mais um dos muitos bons exemplos que o Parlamento tem vindo a dar no que respeita ao investimento na especialização do apoio técnico ao trabalho parlamentar. Na 12ª legislatura tivemos o grupo de trabalho de consolidação que, entretanto, não teve continuidade imediata, que fez um levantamento compilatório muito relevante, procedeu à alteração da lei formulário para prever a figura das leis consolidantes e procedeu a uma consolidação, já lá refiro, que é na área da saúde. Foram duas? Foram as duas da saúde?
Não, uma da saúde. Das mulheres.
Foram duas. Como é que eu pus? Não espera, não está. Onde é que estão? Estão nomeadamente. É nomeadamente, é fantástico.
Estava sempre.
É como as revoluções. Mas eu até tinha ideia que eu tinha posto. Bem, peço desculpa. Problema. O problema aqui, na consolidação, é que as tarefas foram encaradas como estritamente técnicas e, muitas vezes, o exercício de consolidação convoca-nos para discussões que são também indispensavelmente políticas. Porque, às vezes, na tarefa de juntar, a dúvida depois coloca-se, bom, quando eu tenho dois diplomas contraditórios, ou potencialmente contraditórios, quando eu quero uniformizar um prazo, depois, a certa altura, a discussão deixa de ser técnica, porque não é possível colá-las e depois tem que haver uma fase de discussão política. E, portanto, na prática, a lei consolidante é um convite enganador a um trabalho técnico que depois pode ter ali adormecido essa componente adicional. Eu depois também tinha as minhas reservas à figura das leis consolidantes, se isso implicasse um procedimento legislativo menos exigente e eventualmente desconforme à Constituição, também por causa precisamente da ideia de não ter que ter discussão em plenário e, portanto, ser um trabalho nesse sentido. Mas isso não resulta necessariamente da lei formulário, mas resultará da prática interna. Exatamente, portanto, só pus uma. A lei consolidante aprovada, eram duas, peço desculpa, a 15 de 2014, direitos e deveres dos utentes nos serviços de saúde, falta-me a outra, tenho que atualizar e meter aqui mais um slide. Bom, finalmente, o grupo de trabalho do Parlamento Digital em curso e já bastante mais avançado, na sequência até da Conferência de Líderes desta semana, teve ponto de partida a declaração para a abertura e transparência parlamentar, aponta para a desmaterialização do procedimento legislativo e para a habilitação da interoperabilidade com os demais órgãos de soberania e também para um acompanhamento dos prazos internos do trabalho parlamentar. De facto, os prazos internos são matéria que, no fundo, não é propriamente aplicada. Não há outra forma de dizê-lo. Ou seja, os prazos previstos entre o momento em que é discutido, em que dá entrada uma iniciativa até ao seu agendamento, as fases que seguem até a elaboração do relatório, regra geral, são muitas vezes desacompanhados do cumprimento. Às vezes vai agendar diretamente, mas mesmo nos outros casos. Portanto, hoje até temos uma quantidade imensa de diplomas que não têm nota técnica ou que não têm relatório, precisamente porque é impossível. Portanto, se é de sexta-feira para a semana seguinte, não há tempo sequer para fazer uma reunião, para distribuir, fazer relatório, e, portanto, acaba por se eliminar, na prática, em muitos dos casos, para grandes fatias da atividade legislativa, o acompanhamento técnico. Outro aspecto é o aprofundamento e simplificação do acesso ao site, resistematização e tornar o site mais amigável, criar os tais novos meios de participação para o procedimento legislativo enquanto decorre, mas também para as petições e para as iniciativas legislativas dos cidadãos. Exatamente. Portanto, isto, o grupo de trabalho do Parlamento Digital, que também implicará uma adaptação, uma digitalização, se quisermos, do fluxo do regimento, sem, para já, implicar uma alteração do regimento, não sei, não fui à conversa de... Não implicará nesta fase. Eu acho que, inevitavelmente, teremos que encará-la, mas nesta fase, para já, far-se-á sem mexer no regimento. Finalmente, quais é que podem ser novos eixos de intervenção aqui a partir da Assembleia? Eu diria que, por um lado, identidade de fins de todas as agendas de qualidade de legislação, nós partilhamos isto com o Governo e com os outros órgãos de soberania com estas competências, apontar para a qualidade jurídico-constitucional, para a clareza, para a erradicação dos labirintos normativos, que também se consegue através da consolidação, para condições também para que a atividade económica e a sociedade civil não se sintam obstruídas pela produção normativa pouco clara e também ajudar a ultrapassar a crise da justiça, que também tem muito a ver com a dificuldade da compreensão da legislação, inegavelmente também estará na fonte de alguns dos problemas que o sistema judiciário enfrenta. Para isto, o que é que eu tenho dito durante muito tempo, eu não só, a ideia, eu penso que a ideia de um acordo interinstitucional no plano de logística formal e material era um aspecto muito importante. Há um acordo interinstitucional entre as instituições europeias, entre Parlamento, Conselho e Comissão, para que se reúnam e se uniformizem se uniformiza a logística formal e a logística material, em particular a logística formal. E porquê? Porque, efetivamente, em muitas matérias há competência legislativa concorrencial e não faz sentido que se legisle tecnicamente de forma diferente no Governo, na Assembleia ou nas Assembleias Legislativas Regionais. Eu acho que, apesar de tudo, a Assembleia tem condições únicas para ser o motor da transformação, porque, por um lado, há uma uniformidade e estabilidade grande nas práticas, temos uma competência transversal e interagimos com os demais órgãos como em mais nenhum caso, ou seja, na prática, em bom rigor, o Governo e as Assembleias Legislativas devem respeitar as regras de logística da Assembleia quando remetem propostas de lei. E, portanto, temos aqui, efetivamente, um elemento potencialmente federador desta atividade que depois poderia contaminar os restantes. Sendo também que as diferenças não são assim tão significativas quanto isso, em primeiro lugar. E, por outro lado, seria sempre interessante ter um grupo de acompanhamento, uma comissão técnica que permitisse resolver e tirar dúvidas para que, quando existisse uma dúvida, os vários órgãos de soberania as resolvessem da mesma forma. Sendo certo também, a logística não é uma ciência imune à pressão política e muitas vezes porque não se quer dizer que se revoga ou porque não se quer fazer, ou seja, são muitas as ocasiões nas quais a boa logística tem que ceder à razão política que leva a que se mantenha em vigor um bloco de uma legislação porque não se pode revogar, porque não há capacidade para obter uma autorização legislativa para uma determinada matéria, por exemplo. Portanto, não são infrequentes estas circunstâncias, mas pelo menos reduzir as zonas de conflito ao mínimo. Por outro lado, também e felizmente também no quadro da reforma do Parlamento, as regras logísticas estão no site da Assembleia, mas podem ter uma visibilidade maior. Eu acho que no quadro do grupo de trabalho do Parlamento Digital seria positivo para pelo menos funcionar como exemplo pedagógico para fora. Por outro lado, também valorizar a participação dos cidadãos, também penso que a Assembleia tem um papel único que pode aqui desempenhar, nomeadamente para reforçar a participação dos stakeholders para lá das audiências obrigatórias. E penso também que as novas plataformas de comunicação servem a esse propósito, no fundo que o cidadão que queira dirigir dirigir uma sugestão ou uma recomendação, o possa fazer por um canal relativamente simples e informatizado. E também isto significa que a sociedade civil que se debruça sobre a qualidade da legislação possa interagir mais frequentemente com o Parlamento, porque também há quem, enfim, na academia ou até na sociedade civil, se debruça sobre esta temática. Adicionalmente, já fiz referência a isto, a iniciativa legislativa também baixou o seu grau de exigência, passaram a ser só 20 mil assinaturas e podem ser recolhidas através da internet, portanto isso poderá significar um aumento de iniciativas legislativas de cidadãos, mas continuo a achar que as petições vão ser essas sim a fonte principal de novidades, ou melhor, de impulsos legislativos para a atividade parlamentar. E depois, um aspecto que é difícil de concretizar sem a existência de estruturas técnicas mais detalhadas, mas no fundo reforçarmos a avaliação de impacto, portanto no conjunto europeu da avaliação de impacto económico, social, ambiental e de género, fez-se no passado algumas experiências com encargos administrativos, mas eu diria que não é matéria que se deve universalizar e generalizar a tudo, pode-se perfeitamente começar a título piloto em determinadas áreas, não há áreas em que não se justifica fazer medição de encargos administrativos, por exemplo. E também reforçar a articulação com os autores das iniciativas, nomeadamente quando a iniciativa é governamental, para acesso e acompanhamento de resultados. Muitas vezes acontece, a proposta de lei dá entrada e depois, não que haja um divórcio ou uma separação das águas, mas um diálogo mais permanente, formal, institucionalizado, não pelos canais informais. Pelos canais informais ele decorre. Neste momento faço parte de um grupo parlamentar que suporta o Governo, portanto é natural que esse grupo parlamentar, pelo menos, contacta mais intensamente o Governo para o acompanhamento da fase da discussão na especialidade e, portanto, propostas de alteração que são apresentadas são, obviamente, informalmente submetidas ao Governo, mas se calhar a institucionalização de meios mais formais não seria negativo para a própria transparência do procedimento legislativo. Depois, como digo, a revisitação do regimento, a redução da duplicação de análise, a discussão de qual é o tempo parlamentar adequado, racionalizando aqui um bocadinho o tempo legislativo. E também mecanismos adicionais de revisão e verificação de resultados finais. Eu tinha um mantra, agora tenho menos, mas costumava sempre abster-me nas dispensas de redação final, porque eu acho que não é pela redução do prazo de 5 para 3 dias que vai resultar numa transformação brutal do tempo que se ganha, e às vezes o que se ganha nesses 2 dias em sede de garantir que depois não são necessárias retificações, eu acho que é preferível, e portanto muitas das vezes não são esses 2 dias de diferença, por muito que seja a urgência, que garantem efetivamente maior clareza e maior simplicidade. E cá está, o que dizia há pouco, no fundo, pensar no qual é o papel e o procedimento para as resoluções que emitem recomendações e até para os votos de saudação, porque eles de facto estão a fazer curto-circuito na gestão dos guiões. E finalmente, o chamado modelo UTAU. O modelo UTAU foi utilizado para o acompanhamento da atividade orçamental. E no que respeita à qualidade legislativa, não sei até que ponto é que não se poderia ponderar uma solução similar para, por exemplo, no que respeita às avaliações de impacto, no que respeita a tudo o que diga respeito à estratégia da qualidade da legislação, dotar os serviços de um apoio adicional e complementar no qual se pudesse reforçar o trabalho que já fazem. Ter um centro que, no fundo, pudesse fazer estudo e reflexão, pudesse dar apoio direto aos trabalhos de redação e ao cotidiano e coordenar com outras estratégias de qualidade legislativa, também tendo a vantagem de, eventualmente, poder ir buscar quadros fora da Assembleia com um grau de permeabilidade maior, no fundo, ir à academia buscar, potencialmente, pessoas que, eventualmente, podem não estar interessadas em estar permanentemente no quadro da Assembleia, mas que até teriam interesse em colaborar pontualmente ou até ter experiências mais flexíveis nessa articulação, como aliás ocorre com o UTAU e que tem revelado também alguma vantagem. Sublinho e faço sempre aqui este alerta para também não instituir mecanismos que são aparentemente neutros, mas que depois também às vezes se pretendem sobrepor aos juízos políticos próprios. Às vezes o UTAU, por vezes, tem que deixar, ou seja, tem que haver um espaço também para a divergência política. Portanto, muitas das vezes a abordagem técnica não é sempre necessariamente neutral e, portanto, também o grau de intervenção e o problema que por vezes se detecta no UTAU teria que também ser acautelado nesta sede da qualidade legislativa, porque o consenso faz sempre ultrapassar as reservas pontuais. E, afinal, finalmente é que era este, reforço de escrutínio da necessidade de intervenção, claro que isto poderá ficar em choque potencial com o direito de iniciativa de quem tem essa faculdade, mas o consenso pela simplificação e clareza acho que traria vantagens para todos, muito mais do que deixar as coisas como estão. Afinal, tenho mais slides. O Direito da União Europeia reforça a articulação com o Governo para acompanhamento de prazos e, no que diz respeito também a melhoria da intervenção no plano das fases prévias, ou seja, muitas vezes chega-nos aqui tarde demais. Chega-nos aqui tarde demais, isto é o próprio modelo como vem construído no Tratado de Lisboa, mas às vezes já só sobra a possibilidade dos cartões, quando verdadeiramente, se houvesse maior interação antes, se o Parlamento pudesse fazer chegar via REPER, é certo que não é a competência do Parlamento, mas ainda assim, se houvesse essa possibilidade de escrutínio adicional, antecipar-se-iam alguns problemas que depois é tarde demais quando se colocam na fase dos cartões, portanto, na fase do procedimento de intervenção dos Parlamentos no controle do princípio da proporcionalidade e da subsidiariedade, assim é que está bem dito. E, portanto, os grandes desafios, continuar a apostar na formação, agenda para a qualidade, componente participativa e reforço de escrutínio, disciplinar o tempo político e... É isto. Exatamente. Reforço de escrutínio, agora sim termino, e disciplinar o tempo político, que efetivamente não é compaginável com o tempo da qualidade das leis. E como disse algumas vezes durante a intervenção, às vezes usa-se a atividade legislativa para comunicar, em vez de se comunicar à atividade legislativa, que era o que no fundo se poderia procurar fazer. E sim, traços largos. É isto.
Muito obrigada. O deputado Pedro Delgado Alves vai ter que se ausentar já a seguir, portanto ia dar-vos a palavra para fazerem as perguntas, comentários que entendessem e depois passávamos aos oradores seguintes. Portanto, quem quiser fazer qualquer pergunta, Luísa.
Eram só duas questões muito pontuais. Em relação aos projetos de resolução, que hoje constituem, enfim, uma atividade muito significativa, não é, das comissões, ontem havia 815 projetos, hoje provavelmente já há mais, mas falou na possibilidade de rever o regimento no sentido, se bem entendido, de aproximar um pouco do processo, ao processo legislativo. Neste momento, portanto, o regimento só permite uma discussão, portanto, este mecanismo da nova baixa, não é, para encontrar um texto comum ou o que fosse, antes delas serem votadas, dos projetos serem votados em plenário, parece-me que é contrário ao regimento, porque isso implica duas discussões, nós não podemos... discutir eventualmente em comissão e depois ela voltar lá para um texto único, não é? Ou mesmo no caso em que foram discutidas em plenário, baixar à comissão para encontrar um texto único, porque isso implica uma segunda discussão, não é? Portanto, a revisão do regimento de que falava iria nesse sentido de aproximar a tramitação dos projetos de resolução à tramitação dos, enfim, das iniciativas legislativas, projetos de lei e propostas de lei, portanto, dando-lhe outra, enfim, dimensão, outra dignidade, entre aspas. Esta era uma questão. A segunda era o caso da lei, da alteração da lei 32 de 2006, a segunda alteração, que foi a proposta da gestação de substituição, que foi um caso um bocadinho paradigmático, porque nem sequer baixou a nenhuma comissão, foi discutida, votada, enfim, teve todas as votações e foi... tudo feito em plenário. Se poderia comentar só, enfim, minimamente este processo, que eu sei que foi um caso que não é habitual, mas de qualquer forma gostava de saber o que é que pensa sobre isso.
Ora bem, quanto à primeira, no fundo seria algo nesse sentido, isto é, no que diz respeito às resoluções, a margem de conformação do regimento é total, ou seja, a Constituição não estabelece especial exigência para coisa nenhuma e, portanto, na prática o regimento pode definir o procedimento que achar mais adequado. Agora, o que de facto a dificuldade que por vezes se sente é de, na sequência da discussão na generalidade, ou na discussão única, que ela nem é a discussão na generalidade, o que se segue logo é a votação, que na prática também não se chama final global, mas na prática é a votação final global. E qualquer possibilidade de concertação ou passa por substituição do texto ou por desistência de alguns dos proponentes. O que gera também uma dificuldade, que apesar de não se aplicar às resoluções, enfim... tem-se entendido que é similar à que seria similarmente aplicável o que vale para os projetos de lei, que é a ideia da substituição do texto. O autor pode substituir o texto até ao momento de discussão na generalidade. E, portanto, por essa razão, a possibilidade de substituir o texto da resolução já discutida depois da discussão, apesar de muitas vezes ser admitida, porque há pequenas alterações no texto das resoluções feitas antes das votações, é discutível. É verdade que a norma que eu referi é para projetos de lei, na qual se justifica, porque como há uma fase seguinte de especialidade, não é necessário fazer substituição antes do momento da generalidade, porque na fase seguinte ele trará esse tratamento e essa discussão. Agora, na prática, podia ser uma solução mais simples do que replicar integralmente o processo relativamente aos atos legislativos, mas pelo menos haver uma possibilidade de, depois de uma discussão na generalidade, poder haver uma fase de em comissão, poder haver uma tentativa de construção de um texto de substituição ou de haver alguma discussão conformadora e depois uma votação no plenário. Ou seja, poderia não necessitar das três fases, todas com discussão obrigatória, todas com que seria manifestamente excessivo, especialmente quando é meramente conteúdo político, mas em alguns casos, especialmente para evitar ou resoluções contraditórias ou repetitivas, poder optar-se por não submeter logo a votação depois da discussão em plenário e dar tempo a que as comissões pudessem fazer esse trabalho de eventual fusão antes da votação ou, eventualmente, mandatar ou admitir que depois da votação no plenário se pudesse, por consenso, alterar o texto. Também podia ser uma hipótese, mas não é uma atividade legislativa, não vincula, é meramente proclamatório, também podia ser uma válvula de escape que, na prática, até já é utilizada em alguns casos. Muitas vezes o que há na tentativa de fazer redação final única é, depois da votação em plenário, ainda admitir que é o que está a acontecer. Portanto, na fase da redação final, até em alguns casos se opera uma fusão. Enfim, não está previsto no regimento, eu acho que ficaria mais claro que se pudesse operar essa alteração, pelo menos era simplificador e no fundo também retirava pressão da forma das votações nos dias de guião de votação, porque desapareceria esse inguiço adicional. E outra coisa, que é a votação por pontos, porque na realidade a votação final ou a votação de uma resolução, muitas vezes incorpora uma espécie de votação na especialidade. Porquê? Porque quando se pede a votação de composta por pontos, é certo que não se está a votar em alternativa, mas aí indicia-se um tipo de votação que não é o tipo típico de votação em plenário, que só acontece, regra geral, quando há uma vocação de uma norma específica. E, portanto, naquele contexto, na prática, estamos a condensar e estamos a assumir que há ali algum trabalho de especialização na elaboração de um texto de resolução que surge num momento... Exato, gera uma ambiguidade que, ainda para mais, naquele momento, isto prolonga o guião, e não penso apenas na dimensão do almoço que tarda, mas na dimensão da lógica da gestão do guião, porque o guião, e aí acresce ainda um problema adicional, as resoluções também não são obrigatoriamente discutidas em plenário, portanto até pode acontecer que a evidência do problema só se coloque na iminência da votação, porque as resoluções podem ser discutidas em comissão e não em plenário e só aparecem no guião de votações na fase final. Essa é uma flexibilidade que até se poderia manter, mas dificulta obviamente a clareza do procedimento. Quando havia poucas e quando eram circunscritas a assuntos temáticos, a questão ainda passava despercebida e não criava grande confusão. Nesta fase de evolução da figura, eu acho que já se imporia, se não uma alteração formal do regimento, pelo menos uma tentativa da Conferência de Líderes arranjar ali um modus operandi diferente que solucionasse. No caso da 32/2006, da segunda alteração, essa é particularmente interessante, mas, curiosamente... Do ponto de vista estrito da Constituição, gera menos dificuldades do que os outros casos que eu há bocadinho referia, dos sem tempo ou de outras similares. Porque, apesar de tudo, a figura que está mais do que consolidada de a tramitação normal ser plenário, comissão e regresso para a votação final global, a Constituição apenas a prevê como uma eventualidade. Porque, em bom rigor, o que a Constituição habilita é que a especialidade se possa fazer nas comissões. Não obriga a que o tenha de ser feita. E, portanto, em bom rigor, se fizéssemos uma interpretação estritamente literalista da Constituição, podia ser tudo feito em plenário e, portanto, as comissões até podiam não ter atividade legislativa. O que se tem entendido é, e o regimento consubstancia esta ideia, que é as comissões nas quais o Parlamento sistematicamente delega a função da especialidade, mas, em bom rigor, pode fazer tudo no plenário, poderia fazer tudo no plenário, portanto não gera essa dificuldade constitucional. No plano prático, efetivamente, e a questão já é diferente, por alguma razão o regimento prevê que sejam as comissões a fazer este trabalho e por alguma razão o apoio detalhado na especialidade não deve dispensar a baixa à comissão, sendo também que há alguma... Enfim, não digo falta de flexibilidade, ela resolve-se depois por outras vias, mas nos casos em que uma mesma iniciativa deve ir a duas comissões, as formas de articulação entre as comissões não é sempre a melhor, ou seja, o facto de ter que haver uma comissão competente primordialmente, muitas vezes subalterniza a outra, quando não é pedido o relatório ou quando os deputados não podem intervir da mesma forma no trabalho da sua apreciação. Portanto, eventualmente, e não querendo criar mais comissões e subcomissões para não sobrecarregar os serviços, a ideia não é essa, mas eventualmente, em alguns casos, fazer composições mistas, no fundo, intercomissões, para abordagem
que
nunca é utilizado. Portanto, seria uma boa solução para resolver muitas das dúvidas, sendo que, para além disto, depois, e aqui falo enquanto deputado da primeira comissão, acresce sempre os casos em que depois se vem bater à porta da primeira comissão por causa das questões de regimentais ou de constitucionalidade, que depois acaba por ser chamada a todas. Não é chamada a todas, mas pode, em abstrato, ser chamada a todas e, portanto, muitas vezes até mais do que duas comissões competentes, podemos depois ter a primeira também chamada a pronunciar-se.
Ia perguntar se há mais alguma pergunta. Eu acho que, de facto, deixo... Ah, João.
Peço muita desculpa, eu estava aqui a hesitar, até porque estamos um bocadinho atrasados e não queria prejudicar os próximos oradores. Como eu sou um dos próximos oradores, prejudico-me já e precludo já a minha intervenção. O Sr. Deputado falou aí bem, gostamos muito de o ouvir, porque é bom ouvir do outro lado pessoas que têm as mesmas preocupações que nós temos, sobre a proliferação de atividade paralegislativa, resoluções, votos, e nós sentimos isso todas as sextas-feiras, todas as quintas, quartas e por aí fora. A minha pergunta é muito simples. Do ponto de vista de quem está na divisão de redação e já saiu um bocadinho do apoio direto ao processo legislativo, é se do vosso lado também há a noção de que o cuidado com a linguagem é bem diferente no processo legislativo e no processo paralegislativo. Ou seja, se a qualidade do texto, que no processo legislativo já tem a sua enfim, evolução, não vou dizer se é degradação ou não, no processo paralegislativo ainda é menos cuidadoso. É só noção nossa ou é mesmo assim?
Flagrantemente assim, até tendo em conta uma outra coisa, que é a forma como dão entrada, nomeadamente os votos, não tanto nas resoluções, mas tudo o que tem o processo de arrastamento tem esse problema, que é as tais as iniciativas não da 25ª hora, mas da 23ª, portanto tem de entrar antes da meia-noite. Em relação às resoluções, aos votos, o problema é exatamente o mesmo, porque o limite para a entrada dos votos é a sessão plenária da véspera e, portanto, é o fim da sessão plenária da véspera, portanto, nem é às 23h59, é a hora a que terminar o plenário e, portanto, quando se dá nota, por vezes, durante a tarde, que o Partido X apresentou uma iniciativa ou um voto sobre o tema Y, a tendência é, agora temos que fazer uma para ter onde nos respaldar. E às vezes significa que durante a sessão plenária, ou de meio da sessão plenária, tem que ser produzido um voto. É certo que o grau de vinculação externa e o impacto que produz no cidadão é nulo. Portanto, não tem, porque é um voto. É o mais platónico possível. Mas, efetivamente, a pressão da redação do momento é geradora de uma substancial redução da qualidade. Aí, pronto, já não estamos no domínio da qualidade legislativa e, apesar de tudo, os votos são só muito excepcionalmente usados para passar a mensagem política ou legislativa. As resoluções, nem tanto. Mas, sem dúvida alguma, ou seja, eu acho que isto também se prende com uma outra coisa, que não abordei aqui, mas que tem a ver com o tempo parlamentar em geral. Isto é, nós somos dos poucos parlamentos, e uma pessoa vai fazendo visitas a outras realidades, nós somos dos poucos parlamentos que têm tudo todas as semanas. Isto é, regra geral, a maioria dos parlamentos especializa-se em ter a semana do eleitorado, a semana das comissões, ou as semanas das comissões, e a semana do plenário. Como nós fazemos tudo todas as semanas, temos votações todas as semanas. E ao ter votações todas as semanas, a pressão é todas as semanas para o mesmo exercício. E, portanto, uma alteração da regra, da lógica de funcionamento, organizando o parlamento à semana ou à quinzena, ao invés de organizar ao mês, facilitaria a gestão das comissões, evitaria ter a obrigação quase inata e que está na mente de todos os presidentes de comissão, que tem que haver reunião de comissão todas as semanas, que não tem. E muitas vezes não há agenda suficiente e até gera sobreposição, especialmente penalizadora, dos grupos parlamentares de menor dimensão, que têm que correr em simultâneo a mais do que uma comissão, especialmente depois quando temos três eventuais e mais duas de inquérito a funcionar. E, portanto, essa reorganização do tempo parlamentar também ajudaria a resolver esta pressão e, no caso dos votos, eventualmente a reduzir este problema. Eu acho que se devia tentar antecipar o período máximo de entrega dos votos, algo que já se tentou na Conferência de Líderes, mas ainda que não se conseguiu consensualizar, e portanto o melhor que se consegue é até à sexta-feira última em relação ao próprio dia. Com a eventual exceção dos votos de pesar, portanto, se alguém morre de um dia para o outro, portanto, aí não há, de regra geral, não há obstáculo a que seja colocado o voto de pesar. Mas a alteração estrutural do tempo parlamentar levanta uma dúvida, que é depois a pressão comunicacional, a ideia de que se o Parlamento não estiver a reunir todas as semanas, há a ideia que o Parlamento não trabalha. E portanto, há aqui um drama também que tem a ver com o fácil cavalgar do populismo sobre o funcionamento da instituição parlamentar e que ninguém quer ficar sujeito e, portanto, também ninguém propõe esta alteração substancial. Porque até para o funcionamento da Assembleia, em termos económicos, financeiros, era mais barato ter que suportar as vindas e as deslocações dos deputados que vêm de fora se isto não ocorresse numa base semanal e que, eventualmente, ocorresse numa base quinzenal e, portanto, também ajudas de custo e coisas similares racionalizaria a própria estrutura de custo. Portanto, curiosamente, o instinto populista há de ser a dizer olhem para os tipos a tentar não trabalhar, quando na realidade é uma questão de trabalhar de forma mais eficiente, com mais qualidade e até até eventualmente com menor custo, mas não tenho muita esperança que isso possa acontecer, porque é o que acontece no Parlamento Europeu por força das circunstâncias, porque outra lógica seria penalizadora, é o que acontece nos Açores, por exemplo, também pelo facto da separação das várias ilhas não permitir fazer todas as semanas tudo. Os Açores funcionam precisamente assim, há uma semana de plenário e depois há semanas de comissão e de contacto no círculo, e portanto tem um funcionamento mais racional e mais fácil de explicar e portanto concretizado por essa via.
Eu não ia fazer intervenção, mas esta sua intervenção, Sr. Deputado, motivou a minha. Esse tipo de organização foi pensado quando se fez o atual regimento e foi descartado. Esse tipo de organização mensal do trabalho foi pensado e foi uma das hipóteses e foi descartado. Aproveito de fazer esta intervenção para dar uma achega que o tempo, este regimento tentou ordenar um tempo legislativo. E estes 10 anos de prática não foram um sucesso. Mas os tempos estão lá. Efetivamente, os tempos de apreciação estão lá. E de discussão, eles estão lá. Só que a prática, estes 10 anos de prática não foram propriamente os melhores nesse sentido. O tempo político sobrepõe-se a tudo. A verdade é que se sobrepõe ao tempo legislativo e ao tempo de qualidade de legislação, nitidamente.
Uma questão. Foi descartado por esta razão que eu estava a evocar? Ou
pois,
porque...
vou perguntar.
Ah, pronto. Não quero inconfidências, não é preciso.
Não é
inconfidência. Sim, eu sei, mas se a questão foi predominantemente essa, ou se teve a ver também com, enfim, por ter entendido que não era necessariamente eficiente a alteração.
A minha incapacidade para lhe dar essa resposta é por desconhecimento. Foi descartado. O grupo de trabalho que preparou o regimento, que fez a... O atual texto do regimento, no âmbito da Comissão de Assuntos Constitucionais, abordou o tema, mas há discussões que eram feitas à parte do grupo de trabalho e essa foi uma das soluções descartadas.
Provavelmente a razão deve ter sido...
Pode ter sido esta, de facto. Porque...
Bom, então se mais ninguém tem perguntas, eu agradecia mais uma vez ao deputado Pedro Delgado Alves, que nos deixou aqui já com várias incumbências, inclusivamente com desafios para os oradores seguintes. E muito obrigada mais uma vez por colaborar connosco sempre e pela sua disponibilidade. Obrigada. Sim. Vou só aqui sair. A ficarem os dois aqui lado a lado. Não, fica aqui ao pé da... Bom, vamos então dar início à intervenção da doutora Inês Marinho, doutor Ricardo Camossa. Doutor Ricardo é da Presidência da República, tem trabalhado connosco no Grupo de Trabalho do Parlamento Digital, já tivemos a oportunidade de ter algumas reuniões, tem preparado conjuntamente com a Assembleia da República, a interoperabilidade que vai ocorrer entre os órgãos de soberania no âmbito do processo legislativo. A doutora Inês está na presidência do Conselho de Ministros e ambos têm vasta experiência em logística, até porque o doutor Ricardo também já trabalhou na PCM, portanto conhece os dois lados, digamos assim, os dois órgãos de soberania. E eu ia, julgo que começa a doutora Inês, não é? Portanto, ia dar a palavra de imediato à doutora Inês.
Muito obrigada. Eu começo por agradecer o convite que foi dirigido à PCM e a mim própria. Eu confesso também que a minha apresentação, depois de ouvir o deputado de Pedro Alves, parece-me que a apresentação que eu tinha preparado será menos interessante do que aquilo que pensei à partida. E combinei aqui com o Ricardo que ele me vai me interromper, sempre que achar que faz sentido, sobretudo porque ele também já esteve na PCM. E eu tinha inicialmente, enfim, eu pensei fazer-vos uma coisa um pouco mais técnica, pese embora o vosso programa de ontem tenha sido bastante carregado de aspectos técnicos de logística e, portanto, centrei em alguns pontos em particular, mas aquilo que talvez não tenham, tirando as pessoas que já estão na Assembleia há algum tempo, noção é do que é o procedimento legislativo no âmbito do Governo. Como é que funciona? Nós temos neste momento duas resoluções que orientam os trabalhos legislativos do Governo, uma de dezembro de 2015 que aprovou o regimento do Conselho de Ministros, portanto aquilo que será o equivalente, ainda que bastante mais reduzido, ao vosso regimento de trabalho. E, recentemente, em 24 de março, foi aprovada uma alteração ao regimento que diz respeito ao modelo de avaliação de impacto que o Governo se encontra neste momento a aplicar ou a desenvolver. Estamos num ano de projeto, é um ano de piloto, e eu à frente darei um bocadinho mais de pistas sobre ele, mas são, sobretudo, estas duas resoluções, a 95/2015 e a 44/2017, que regem todo o trabalho legislativo ao nível do Governo. Eu tenho depois aqui uma coisa que vocês também têm, e no vosso caso da Assembleia é pública, no nosso caso não é, é um documento interno, que é o Manual de Boas Práticas do Governo em matéria de logística. E faço aqui um pequeno parênteses, até porque, pelo que vejo à volta desta mesa, são pessoas certamente com experiência de leitura de legislação, de acompanhamento de trabalho legislativo, uns mais do que outros, eventualmente, mas alguns de vós conhecerão regimentos de Conselhos de Ministros anteriores, desde logo aqui o Ricardo. Os regimentos dos últimos 10 anos, 10, 15 anos, traziam regras de logística acopladas. Havia um anexo ao regimento em que vinham as regras formais de logística que o Governo teria de respeitar. Este novo regimento de 2015 não seguiu essa opção. Seguiu a opção de se adotar um manual de boas práticas. Tem vantagens, tem desvantagens. A vantagem é que é um documento vivo, ou seja, nós vamos adaptando e vamos introduzindo novas regras ou novos exemplos, caso verifiquemos que é necessário. Por outro lado, nos regimentos anteriores não tinham elencagem de exemplos e o que se considerou foi que era útil as pessoas terem, no fundo, exemplos do que é bom e do que é mau. Há livros de logística, há pelo menos um no mercado já muito antigo da Almedina em que se fez esta solução, ou seja, tem-se exemplos bons, o exemplo bom e o exemplo mau para que as pessoas que fazem e produzem atos legislativos saibam, na maior parte das questões que se colocam, como resolver as questões, mas isto não vinha nos regimentos e, portanto, este Governo optou por ter um manual de boas práticas. Eu posso mostrar-vos, é este. Isto é, de facto, um documento interno. O Ricardo, se quiser, pode dar uma vista a todos, mas é um documento absolutamente interno, é um documento vivo. Eu ontem estive a reler as vossas regras de logística formal E ao contrário daquilo que me lembrava, não são assim tantas, as práticas não são assim tantas entre diferenças entre Governo e Assembleia, e toco já no ponto que o deputado Delgado Alves falou sobre um trabalho conjunto, eventualmente um acordo interinstitucional entre a Assembleia da República e o Governo. Não vou comprometer o Governo nem a PCM, eu pessoalmente acho que faria todo o sentido, porque de facto, embora a imprensa Casa Nacional, Casa da Moeda, que é quem é responsável pela revisão finalíssima de tudo e é quem publica, faz alguns ajustamentos, nomeadamente nas propostas e nos projetos de lei, em coisas que a diferença que é mais visível, eu acho, do vosso manual de boas práticas para o nosso é a utilização das reticências quando o texto é inalterado. A regra da Assembleia da República é fechar a linha toda com vários pontos finais. A regra do Governo é reticências entre parênteses retos. Se forem ler o Diário da República, esta diferença não aparece. Ou seja, quando são leis, elas aparecem o parênteses reto com as reticências. E, portanto, isto é trabalho da imprensa nacional Casa da Moeda. E, portanto, parece-me fazer todo o sentido, mas, como digo, esta é uma posição pessoal, não vou comprometer o meu secretário de Estado nem o governo para quem trabalho, mas acho que sim, que era um trabalho útil, que facilitaria o diálogo e que, enfim, práticas uniformes só podem trazer vantagens e não desvantagens. Este era o ponto mais, enfim, tenho um ou dois slides um pouco mais teóricos, a questão da logística material e da logística formal para quem vai começar agora a fazer produção de atos legislativos é uma distinção muito doutrinária e muito conceptual. Nós na prática, quando estamos a redigir atos legislativos ou atos normativos, não pensamos em logística material e formal. Estamos a legislar, ponto. E a diferença é entre a metodologia e o conteúdo, assim, em termos muito, muito, muito abstratos. E vi, pelo menos, se não me engano, a intervenção do Dr. João Tiago Silveira, que é capaz de ter tocado um bocadinho na logística formal, nas questões das remissões, como é que se fazem remissões, como é que se fazem revogações, e, enfim, eu acho que aí nada substitui a prática. E por mais manuais de boas práticas que existam e por mais manuais doutrinários, vai-vos sempre aparecer um dia uma questão para a qual não encontram resposta. E têm de falar com o colega do lado ou têm eventualmente de ligar para alguém que esteja no governo que eventualmente já tenha tido um problema parecido. Eu, por exemplo, dou-vos o meu exemplo pessoal, vim recentemente da região administrativa especial de Macau e às vezes o meu contacto é com Macau precisamente porque me lembro que houve lá um problema que ainda não encontrei cá a solução, mas sei que há lá e mando um e-mail e pergunto como é que vocês resolveram esta questão, porque neste momento estou aqui com uma dúvida de logística e não encontro resposta em lado nenhum, nomeadamente nos guias de boas práticas que existem. E agora, quanto à presidência do Conselho de Ministros, e um bocadinho aqui juntar-me àquilo que o Sr. Deputado Pedro Alves fez em relação à Assembleia, farei relativamente ao Governo. Vou adaptar aqui um bocadinho os slides para ir um pouco ao encontro do que se calhar são mais as vossas necessidades. A presidência do Conselho de Ministros tem como grande função a coordenação do procedimento legislativo do Governo. Portanto, todo o procedimento legislativo do Governo desemboca na presidência do Conselho de Ministros e termina depois na adoção, desejavelmente na adoção, de propostas de lei ou decretos de lei ou resoluções, que é uma coisa que o Governo também produz com alguma frequência, e nomeações, é outra questão que também passa pelo Conselho de Ministros, por virtude de determinação legal ou de resolução do Conselho de Ministros, nomeações, por exemplo, para entidades reguladoras, algumas passam pelo Conselho de Ministros. Como vos disse, o regimento do Conselho de Ministros é de 2015, que todos os governos têm. Todos os governos têm um regimento, é o primeiro ato, acho eu, que adotam quando assumem funções, é o regimento do Conselho de Ministros.
E as orgânicas.
E as orgânicas, certo. Nós desta vez não adotámos tantas orgânicas, mas isso por outras questões. E o regimento tem as regras do procedimento legislativo. O que é que há de novo ou de diferente no regimento atual? Diferentemente do que aconteceu até ao momento, do que acontecia até 2015, e era transversal a todos os governos até 2015, passou a haver um Conselho Deliberativo apenas uma vez por mês. O que é que isto significa? Significa que, isto é tendencial, já houve exceções, nomeadamente os Conselhos Especiais, que já tiveram lugar do mar, das florestas, da saúde, nem todos coincidiram com o ser o Conselho Deliberativo, mas a ideia é que apenas uma vez por mês o Governo adote atos legislativos. E por ato legislativo o Governo interpreta decretos-leis. Ou seja, apenas uma vez por mês é que são aprovados decretos-leis. E a ideia é que haja um maior período de circulação dos diplomas e um maior período para ponderação da necessidade de legislar, da forma como, das opções que se tomaram nos projetos de decreto-lei que estão em circulação e um bocadinho para combater aquilo que o deputado Pedro Delgado Alves disse que a Assembleia sofre, mas que o Governo também sofre, que é o peso da comunicação social, dos problemas que se colocam e da pressão legislativa que por vezes existe. Portanto, esta tentativa de só uma vez por mês é que se adotam decretos-lei é um bocadinho para fazer equilíbrio com aquilo que todos nós reconhecemos é a pressão que existe atualmente para legislar. Tem havido exceções, como eu disse, e isto é um processo que é tendencial. Mas para que este Conselho de Ministros só se realize uma vez por mês, só o deliberativo, desculpem, já agora, todas as semanas há Conselho de Ministros, como sabem, o que acontece é que nesses Conselhos de Ministros ou são adotadas resoluções ou propostas de lei que depois vêm para a Assembleia da República, não são aprovados decretos-lei. Para que isto aconteça uma vez por mês, significa que um projeto, seja decreto-lei, sobretudo decretos-lei, tenha de dar entrada formal na presidência do Conselho de Ministros pelo menos com 10 dias de antecedência, ou seja, o diploma tem de circular entre os membros do Governo durante 10 dias. E porquê? Julgo que terão essa percepção. O Governo tem vários setoriais, portanto, está dividido por áreas setoriais e nem sempre uma área setorial tem conhecimento do que é um projeto ou de um trabalho legislativo que está a decorrer no âmbito de outra área setorial. Muitas vezes há comunicação, aliás, há um trabalho conjunto para que os projetos de decreto-lei sejam construídos, mas nem sempre acontece e, portanto, isto... A entrada e a circulação é um momento em que todo o Governo fica a saber, ou todos os membros do Governo e os seus gabinetes ficam a saber o que é que está em causa e quais são os projetos que a Presidência do Conselho de Ministros considerou que reuniam as condições mínimas para serem discutidas em última análise pelo Conselho de Ministros. Por outro lado, há todos os 15 dias uma reunião de secretários de Estado. Esta é também uma regra tendencial, já houve exceções, e as reuniões de secretários de Estado servem para idealmente ultimar as questões políticas que não tenham conseguido ser resolvidas durante os 10 dias de circulação. O ideal ou o que tem sido idealizado é que haja uma reunião de secretários de Estado à segunda-feira e que a última reunião de secretários de Estado do mês anda o Conselho Deliberativo. E, portanto, tudo o que vai ao Conselho Deliberativo dessa quinta-feira, todas as questões políticas, jurídicas e de logística deverão estar, ou idealmente estarão resolvidas na reunião de secretários de Estado da segunda-feira anterior, restando apenas 2 ou 3 dias para uma leitura final do diploma, enfim, coisas que se mantenham. Idealmente, portanto, não há discussão de questões técnicas não há de todo e questões políticas apenas aquelas que não conseguiram ser resolvidas ao nível de secretários de Estado. E num sistema ideal isto levaria a que, de facto, só um Conselho de Ministros por mês, em que se adotavam decretos-leis, 2 reuniões de secretários de Estado por mês e 10 dias de circulação. A pressão política, contudo, tal como na Assembleia, dita por vezes outros calendários. o que significa que há agendamentos diretos para o Conselho de Ministros, ou seja, os projetos de decretos-lei não vão a reuniões de secretários de Estado, por vezes não circulam, vão diretamente ao Conselho de Ministros. Isto é uma decisão do Sr. Primeiro-Ministro, está consagrada regimentalmente, mas é uma das exceções e que por vezes torna o processo legislativo um bocadinho mais complexo e a qualidade legislativa e de logística menor, porque isto significa que, um, os assessores da PCM não viram ou não tiveram a oportunidade de ver com tanto tempo o projeto, e o mesmo se diga para os restantes gabinetes ministeriais. A outra possibilidade é, para além dos agendamentos diretos, são os aditamentos. E os aditamentos é possível que seja na véspera. E, portanto, mais uma vez... Em geral, às quartas-feiras, exatamente. Em geral, às quartas-feiras... E que, de facto, enfim, não cometem inconfidências. Se há um aditamento numa véspera de Conselho de Ministros, podem imaginar que o tempo de análise é humanamente muito mais reduzido e, portanto, a margem para haver problemas técnico-jurídicos é ligeiramente maior. Isto é, portanto, o procedimento. 10 dias de circulação, reunião de secretários de Estado, uma vez por mês reunião de Conselho de Ministros para aprovação de decretos de lei e todas as semanas reunião de Conselho de Ministros para discutir. A parte 1 do Conselho de Ministros é discussão de questões políticas e depois tem a parte 2, 3 e 4. A 4 é agendamentos diretos ou questões que não tenham, lá está, sobre as quais tenham subsistido problemas e que têm de ser discutido em Conselho de Ministros de uma maneira mais política do que técnico-jurídica. O que é que a PCM faz em termos de trabalho, em termos de análise? A PCM, assim que recebe um diploma, analisa potenciais problemas de constitucionalidade, até para evitar que quando seja enviado para a Presidência da República, haja uma devolução sem promulgação, vulgo veto, ou que seja levantado um problema de constitucionalidade por parte da Presidência. Vemos também uma coisa que é absolutamente fundamental para este Governo, que é a forma do diploma. É decreto-lei, é proposta de lei, faz sentido que seja decreto-lei ou dito de outra forma, é absolutamente necessário que seja por decreto-lei, porque o nosso objetivo está consagrado no programa de governo, é legislar menos, mas legislar melhor. Portanto, se é possível, por exemplo, não ser um decreto-lei, mas ser uma proposta de lei, do ponto de vista político, é preferível. E nós, neste momento, é também público o desejo do trabalho com a Assembleia da República. Por outro lado, embora aqui não tenhamos constitucionalmente grandes alternativas, um dos pontos também levantado pelo deputado Pedro Delgado Alves é a questão das transposições diretivas, que eu mais daqui a pouco falo como desafios atuais, porque estamos a legislar e a adotar decretos-leis pura e simplesmente porque é uma imposição constitucional. Há muitos casos em que a transposição diretiva não justificaria um decreto-lei. Bastaria um decreto regulamentar ou uma portaria. Mas, portanto, há aqui um filtro que é feito pela PCM quanto à forma. Outro filtro que não está aqui feito porque estava mais à frente nos slides é, neste momento, o esforço de consolidação e de simplificação legislativa. Esse é também um trabalho que neste momento a PCM faz logo no início, assim que recebe os projetos, perceber se há exercícios de consolidação que podem ser feitos. Nós temos integrado no programa Simplex um projeto que se chama o Unilex, que está em curso e, portanto, e que são as identificações das grandes áreas ou de áreas em que, de facto, se justifica e é absolutamente visível que é necessária a consolidação. A área ambiental tem sido uma delas, mas este trabalho vai para além deste Unilex. Portanto, há um trabalho cotidiano de cada vez que se recebe um diploma, analisarmos o ordenamento jurídico e percebermos se, podemos consolidar com outros diplomas que já estejam em vigor e que tenham uma matéria conexa, dois, se podemos revogar diplomas que já não façam sentido, que tenham, cuja a vigência seja no mínimo duvidosa, já não, para não dizer quando é absolutamente certa. E, portanto, há aqui um trabalho que é feito pela PCM, eu diria chamar-lhe de partir pedra, mas não é bem, porque nós estamos nestes 10 dias de circulação. A PCM informalmente tem uns dias, antes de entrar em circulação, faz uma análise muito breve, focada sobretudo nas questões de constitucionalidade. Mas, portanto, há este trabalho durante os 10 dias, de maneira a que haja, se possível, consolidação e simplificação legislativa. A outra coisa que também está a cargo da PCM são as audições, ou o disputar de audições para as regiões autónomas, quer por imposição constitucional, quer também por depois interpretação dos estatutos das regiões autónomas, em que determinam o que é matéria de interesse específico. E estas audições têm impacto no calendário do trabalho legislativo do Governo. Porquê? Porque há prazos e, portanto, por exemplo, a região dos Açores tem no seu estatuto que a audição leva 20 dias. E, portanto, se nós queremos que um decreto-lei seja aprovado por Conselho de Ministros no final do mês, imaginemos, para a semana, dia 27 de abril, este diploma tem de ter saído pelo menos a 7 de abril para consultas. O que significa que ele teve de circular antes e teve de ser trabalhado antes, porque ele não vai de qualquer maneira, por mais... Os diplomas vêm com qualidade, mas há questões que precisam de ser filtradas e decididas antes de serem enviados para consultas, mesmo que seja dos órgãos próprios das regiões autónomas. E o outro trabalho que a PCM faz, e esse é o seu trabalho cotidiano em qualquer momento do procedimento legislativo do Governo, que é a verificação da logística formal. Nós, não sei se no tempo do Ricardo era assim, mas nós somos conhecidos de vez em quando como as pessoas das vírgulas, dos pontos e vírgulas e dos parágrafos. Pronto. Isto é obviamente reduzir de uma forma simplista o trabalho que está em causa, mas é uma parte importante, porque uma lei, um decreto-lei ou uma lei bem escritos passa por pontuação, passa por boas remissões, passa por uma estrutura sistemática bem feita, ponderada, o que a pressão política ou a pressão do legislar nem sempre permite aos gabinetes, e é na PCM que é feito o cartão, não digo o vermelho, às vezes o vermelho, mas o amarelo, a dizer calma, nós precisamos de reformular aqui algumas coisas. E estes três princípios que estão aqui, que há pouco de alguma maneira o Dr. Pedro Delgado Alves mencionou, é o da clareza, o da uniformidade e o da segurança. E estes três princípios, que se traduzem em regras formais, obviamente têm depois um impacto material e um impacto por parte do cidadão conhecer melhor a lei e, mais do que conhecer melhor, perceber melhor a lei. E não está em causa, isto depois somos de, não está em causa o escrever de uma forma simplista, é escrever bem, de uma forma clara e recorrendo, quando necessário, a conceitos técnicos, mas, quando não necessário, evitar os conceitos técnicos. Não sei se isto ontem foi dito, imagino que sim, porque isto é uma mantra que rege todos os que fazem e produzem legislação, sobretudo os juristas, que são muito, não bem acusados, mas talvez acusados, de escreverem juridiquês. Pronto, juridiquês, os economistas e economiquês, enfim, há uma linguagem técnica que cada profissão tem. Ela é necessária. Reparem, quando nós fazemos um decreto-lei sobre construção urbana, é óbvio que se vai remeter para conceitos de engenharia, de arquitetura, ninguém diz que isto tem de desaparecer. A questão é fazê-lo de uma forma que, pensando no seu destinatário, portanto, um regime de construção urbana é pensado para arquitetos, urbanistas e engenheiros, é óbvio que também é pensado para empreiteiros e para o cidadão normal que vai fazer uma obra e precisa de saber mais ou menos o que é que tem de fazer. E, portanto, há graus diferentes de tecnicidade que têm de ser adaptados ao destinatário da legislação. A legislação é para o cidadão em geral, mas naturalmente que o âmbito de cada um dos atos normativos também tem um âmbito subjetivo específico, e isso deve ser tido em consideração quando se redige a lei, e confesso que, enquanto jurista, por vezes a tendência é para me esquecer, não é esquecer porque faço o que faço, mas nós vamos deixando que as nossas competências profissionais por vezes se sobreponham e é preciso, nós, eu por exemplo às vezes faço isto com o nosso, nós temos um economista no gabinete e às vezes peço por favor lê esta norma e vê se a percebes. E às vezes a resposta que tenho é não percebo e eu reescrevo a norma para que seja minimamente perceptível. Portanto, é importante que haja uma interdisciplinaridade, se possível, eu acho, na produção legislativa. Desafios. Porque acho que, enfim, o procedimento legislativo do Governo é muito curto. Dou-vos também, peço desculpa, algumas notas, agora acho que não tenho aqui a questão da simplificação. Dou-vos algumas notas ainda de novidade face ao regimentos anteriores. Neste momento, e porque é uma prioridade já do governo anterior, aqui há uma continuidade, ao contrário do que por vezes se diz, da questão dos encargos administrativos, do evitar o aumento de encargos administrativos. E isto tem sido feito, em primeiro lugar, por via da obrigatoriedade de um parecer da Sra. Ministra da Presidência e da Modernização Administrativa, que tem de dar parecer vinculativo sobre projetos que, de alguma maneira, imponham ou venham a impor novos encargos administrativos ou de contexto às empresas, em especial às pequenas e médias empresas, e este parecer vem agora ser complementarizado com um modelo de avaliação de impacto, que se vocês forem ao projeto Simplex encontrarão sobre o nome Custa Quanto. E é um modelo de avaliação de impacto económico que seguiu, ou tem seguido, as melhores práticas, quer da União Europeia, quer da OCDE, mas para terem uma ideia, neste momento é um ano piloto, 2017 vai ser um ano piloto, vai ser só dirigido a decretos-leis, portanto, propostas de lei não vamos estar a fazer a avaliação de impacto. E o que é que vamos considerar? Vamos considerar encargos administrativos, encargos financeiros diretos e indiretos. E, portanto, a ideia é que se consiga precisar o que é que um determinado regime jurídico significa financeiramente e economicamente para a empresa ou para o cidadão, mas é sobretudo neste momento a ideia é empresas, até por uma questão de obrigações da União Europeia, o que é que significa para aquela empresa, imaginemos, o aumento do limite de uma determinada substância na produção de brinquedos, por exemplo. O que é que isto significa para a empresa? Significa que tem de se readaptar no método de produção, significa que tem de introduzir algum elemento no preenchimento de formulários que tem de entregar em alguma instituição. É este tipo de avaliação que estamos a tentar desenvolver. Eu não vou desenvolver em particular o modelo, até porque ele foi desenhado com juristas e economistas melhor do que eu, vos conseguirão explicar os detalhes do modelo. Já sugeri aqui eventualmente que convidassem a PCM a falar sobre o modelo. O modelo tem sido já bastante divulgado, quer pela Sra. Ministra, quer pelo Secretário de Estado, mas é um modelo que a resolução é de 27 de março, portanto estamos nem com um mês ainda de aplicação. Voltando aqui um bocadinho aos desafios, o que é que para além daquilo que eu acho que o deputado Delgado Alves disse quanto à questão da pressão política face à qualidade logística ou da legislação, se aplica transversalmente ao Governo e aos serviços da administração pública, porque, como disse o deputado, são os serviços que fazem grande parte do trabalho e os serviços estão sujeitos a essa pressão, porque obviamente lhes pedem, queremos o projeto aqui no gabinete no dia X, e nem sempre os calendários são os ideais. E não são os ideais, desde logo, para a redação, mas também às vezes na ponderação das soluções que estão em causa. E isso, enfim, são as circunstâncias da vida, não creio que as possamos propriamente mudar. O mediatismo por via das redes sociais e da televisão é o que é, e portanto as respostas têm de ser dadas com celeridade, e isso nem sempre se traduz numa legislação melhor. Temos feito um esforço da parte do Governo em que, no sentido de que a qualidade não sofra mais do que o estritamente necessário com a pressão política. O outro grande desafio, eu tenho aqui transposição de diretivas, mas não é só de diretivas, é de regulamentos de execução, de diretivas de execução e até mesmo de obrigações decorrentes de acordos internacionais. Estou aqui a recordar-me de um caso em particular, porque foi objeto de devolução por parte do Sr. Presidente da República da troca de informações fiscais, em que estava em causa precisamente não só diretivas, mas um acordo internacional, que é uma coisa menos comum. É menos comum haver legislação interna adotada fruto de uma convenção internacional específica. Muitas vezes, quando nós assinamos ou ratificamos uma convenção internacional, o nosso ordenamento jurídico já está preparado para o encaixe necessário.
Ainda que não esteja
prevalece, artigo 8º, mas enfim, mas tendencialmente temos uma legislação, quando decidimos assinar ou quando decidimos ratificar, quando há a decisão política, há também já a ponderação do quadro legislativo e se há ou não necessidade de o alterar. Em regra não há, mas há casos em que existe. Mas aqui a transposição de diretivas e dos atos jurídicos da União Europeia em geral trazem desafios, e trazem desafios porque a técnica que é utilizada em Bruxelas não é necessariamente a nossa. É uma técnica há 28, eventualmente 27.
Por enquanto
28. Curiosamente, é uma técnica legislativa muito influenciada pelo 28º que vai sair. É uma técnica muito anglo-saxónica. E é muito anglo-saxónica desde logo na questão da necessidade de proceder a definições de conceitos. E essa é uma coisa que desvirtua, Ricardo, depois dirás se achas que desvirtua ou não. Eu acho que é uma forma de legislar que é muito diferente daquela que nós tínhamos até, enfim, há 15, 20 anos atrás. Nós trabalhamos com conceitos e definimos-los apenas quando estritamente necessário. Não temos, o exemplo que eu costumo dar, porque foi um exemplo que me aconteceu na prática, não nestas funções, foi obrigarem-me a definir o que é contrato. E eu dizíamos, o Código Civil Português dá resposta para essa noção. E garanto-vos que a necessidade de definição não existia, quer dizer, a noção de contrato não era diferente da nossa. Mas formalmente teve de aparecer um artigo com definições a dizer o que é contrato. Outra coisa que é um bocadinho influência de diretivas são as chamadas sunset clauses ou as cláusulas de revisão, que até há uns tempos eram muito raras no regime jurídico português, mas que agora são cada vez mais comuns, têm vantagens em determinadas áreas de intervenção legislativa, justificam-se, grandes reformas. Reformas do Código de Processo Penal é uma das que eu me estou a lembrar, em 2007, que tinha uma cláusula que obrigava à avaliação da reforma. Eu pessoalmente, e aqui é mesmo uma posição pessoal, acho que é papel do legislador constantemente avaliar se a sua opção legislativa produziu os desejos, os objetivos que queria, e se não produziu, corrigi-los. Não seria necessário uma cláusula ou uma norma a dizer que o regime é revisto e, em máxima, se não for revisto, caduca. Enfim, isto vem da União Europeia, vem da técnica legislativa da União Europeia, que é muito influenciada claramente pelo sistema anglo-saxónico, mas também é um adaptar de 27 Estados-membros, alguns com regimes muito parecidos, outros nem tanto, que se encaixam uns nos outros, produzem atos normativos de qualidade, por vezes, enfim, como diz ele, duvidosa, e que nós, quando os transpormos, Nem sempre temos o tempo, porque os prazos de transposição são curtos, e nem sempre temos a possibilidade de adotar soluções que, embora respondam ao objetivo, porque estes atos são atos de objetivos e não de meios, portanto, embora responda ao objetivo, não recorra ao meio exatamente que vem redigido no ato jurídico da União Europeia. O que é que acontece? Por vezes temos reproduções ipsis verbis da diretiva em decreto-lei ou até em proposta de lei, ou porque não houve tempo, ou então, este também é um argumento que infelizmente nós temos em consideração, não temos em consideração, mas está quando estamos a legislar, está cá atrás no pensamento, que é, a Comissão vai avaliar se houve ou não transposição, se vai ou não abrir um processo por incumprimento, e nessa avaliação da Comissão há uma avaliação muito literal. A Comissão é muito literal nas suas avaliações. E, portanto, tendencialmente, temos cada vez mais legislação muito próxima. Isto no que diz respeito, obviamente, a atos jurídicos da União Europeia que carecem de transposição, que é uma percentagem significativa. Eu há pouco tempo fiz os cálculos para efeitos de uma reunião aqui do Secretário de Estado e cerca de 20%, aliás, não, peço desculpa, cerca de 50% dos novos regimes jurídicos introduzidos eram fruto de obrigações europeias. Portanto, estamos a falar de muita legislação que é produzida fruto de uma técnica legislativa que não é exatamente a nossa. E, portanto, os manuais de boas práticas, as nossas regras, que são algumas delas gramaticais, são fruto da gramática da língua portuguesa, por vezes embatem em obrigações europeias que, por uma razão ou outra, nos dão menos flexibilidade de redação, não do intuito político, não do objetivo, mas na forma como o redigimos. Do ponto de vista de exemplo, porque acho que vos vai um dia destes, eu, se bem percebi, alguns são os novos assessores parlamentares, não é? Outros são pessoas que já estão cá a trabalhar há algum tempo. Das dúvidas, quais são as dúvidas que mais têm surgido desde que eu estou na PCM, portanto há um ano e quatro meses? Há várias, mas uma delas, eu acho que é a mais difícil de responder, são as alterações sistemáticas, as grandes alterações de sistemática. Ou seja, este exemplo que eu tenho aqui é um exemplo, por acaso não era o exemplo que eu andava à procura, por algum motivo não encontrei no Orçamento de Estado, mas forem ver, no Orçamento de Estado deste ano há uma solução que não é exatamente esta, esta também é aqui do Orçamento de Estado de 2017. A introdução de um capítulo no meio de um decreto-lei já existente. Como é que se faz? É a pergunta que normalmente me fazem, que me telefonam para a PCM a dizer, como é que se faz? Nós queremos um capítulo novo, a seguir ao capítulo 3 e antes do capítulo 4, mas não é o capítulo 3A. Pronto. Porque não é isso que normalmente se faz. Esta tem sido, eu acho, que a pergunta mais recorrente. Com esta do capítulo tem, quando temos artigos no capítulo 3 e temos que passar parte, imaginemos que o capítulo 3 tem o artigo 10º, 11º, 12º, 13º. Queremos que o 12º passe para o novo capítulo, que é o capítulo 4. Como é que isto se faz? E a regra é, faz-se uma norma com esta epígrafe, alteração sistemática, neste caso foi no IMI, neste caso foi relativamente simples. É um capítulo com artigos que não existiam ainda, portanto, depois o texto dos artigos surge no artigo dos aditamentos, há um artigo com aditamentos em que estes artigos vêm, e depois uma norma a dizer, é editado um capítulo com os artigos, cuja redação já apareceu, e que tem a numeração com o alfabeto, de modo a que não se altera a numeração dos diplomas. Quando se tem de mexer artigos de capítulos para outros, é uma coisa semelhante, é dizer, o artigo 13º passa para o capítulo que estava no capítulo 3º, passa para o capítulo 5º, e normalmente aí tende-se proceder uma renumeração. Pronto, nós evitamos, mas tem de ser, há casos em que não há outras hipóteses. Isto foi o que há pouco já falei. Eu há pouco, por acaso, não mencionei uma questão que acho que é importante. É uma novidade que tem sido muitas vezes no regimento, tem sido muitas vezes não aplicada pela exceção que existe no regimento. O regimento determina que os diplomas que alteram o enquadramento jurídico das empresas devem em princípio só entrar em vigor ou 1 de janeiro do ano ou 1 de julho, para dar tempo que as empresas se adaptem ao que está em causa. Exceções, diretivas, transposição de diretivas em atraso. Ou seja, tem havido muitas exceções a este regime. Entra em vigor no dia seguinte. Normalmente entra logo em vigor no dia seguinte. Não dá tempo nenhum, é verdade. Também, mas há aqui também um elemento, notem. Os casos são as diretivas e atos internacionais, mas aqui são as diretivas e os regulamentos. Desculpem, eu esqueço-me sempre dos regulamentos de execução, porque agora a União Europeia não só faz regulamentos, mas acha que os regulamentos têm de ser executados e portanto, faz regulamentos de execução que obrigam a transposições, ou adaptações, como queiram chamar. Esses atos, em teoria, já são conhecidos, já foram publicados no Jornal Oficial. Por alguma razão, eles não são republicados no Diário da República, não só para não se mexer nos prazos de entrada em vigor, mas também porque já houve uma publicidade. Portanto, de alguma maneira, os destinatários sabem que existe este quadro jurídico. Agora, o que é mais complicado, e eu reconheço isso, é que, como são obrigações de fim e não de meios, a empresa pode não saber se o Estado português vai optar pela solução A ou pela solução B. Agora, efetivamente, tem sido uma exceção a esta regra do 6 de julho e do 1 de julho e do 1 de janeiro. Aliás, há propostas de lei que são enviadas para cá, precisamente já com data, com uma proposta de entrada em vigor a 1 de julho ou 1 de janeiro. Obviamente o Parlamento é soberano e determinará se a vacácio faz sentido que seja assim ou não, mas esta tem sido uma prática e é uma novidade face a regimentos anteriores. Vou dar aqui, já vos falei do Unilex, vou falar aqui do Revoga Mais, que também é um objetivo de simplificação legislativa. Se forem ler o programa do Governo, eu por acaso não o trouxe, mas há duas páginas sobre o legislar melhor, ou legislar menos, legislar melhor, com o conjunto de medidas que o Governo considera que são importantes no sentido de uma simplificação do ordenamento jurídico, de um melhor conhecimento da lei por parte do cidadão e por parte das empresas. E um dos elementos é também a revogação. Eu sei que, para quem já está cá na Assembleia da República, e o Ricardo, que também já terá... Foi no governo do Sócrates, 2010-2011, mas deves recordar-te. Houve uma proposta de lei de revogação de um conjunto de atos legislativos de 1974, se não me engano, 74-75. Nós retomámos esse projeto, também está no Simplex, é o Revoga Mais, e portanto estamos a fazer um levantamento do que poderá já ter caducado ou já não esteja a produzir efeitos, ou tenha sido revogado, mas não foi revogado expressamente, de forma a dar essa informação ao cidadão. Ainda não está totalmente decidido de que maneira que isso será feito. Será feito por proposta de lei ou se por outra via e com efeitos meramente declarativos, portanto, sem efeito propriamente jurídico. O que é o trabalho quotidiano da PCM é aquilo que eu há pouco disse, que é quando recebemos o projeto e fazemos a avaliação de se é possível fazer consolidação ou não, também fazemos a avaliação de tudo o que está relacionado com o decreto-lei em causa que tem de ser revogado. E estamos a falar de identificação de decretos-lei, de portarias e de despachos. E, portanto, o nosso objetivo é revogar mais do que aprovamos. Já aconteceu, houve casos que aconteceu, recentemente foi publicado um decreto-lei na área das sementes, que aprovámos um e revogámos, se a memória não me falha, 6, exatamente, e que também foi um exercício de consolidação. Havia, lá está, 7 ou 8 diplomas que, avulso, legislavam em razão da União Europeia vários aspectos das sementes, e nós consolidámos num único decreto-lei e revogámos, julgo que 6. Mas, portanto, há um esforço por parte do Governo, e é um esforço que, obviamente, é passado aos outros gabinetes, mas é um trabalho da PCM. É um trabalho da PCM verificar se o proponente identificou tudo o que poderia ser revogado, ou que tem de ser revogado, melhor dito, e deve ser revogado expressamente por uma questão de segurança jurídica, porque Se não há revogação expressa, pode haver uma revogação tácita. A revogação tácita implica interpretação jurídica. A interpretação jurídica implica que dois juristas, três opiniões, não é? Portanto,
mais criativos, quatro.
Quatro, cinco, enfim, o céu é o limite. Estamos a falar de, assim, tudo o que nós trabalhamos com a língua, com palavras, elas são... têm significados vários, por mais técnica que seja, enfim, menos que estejamos a falar de coisas assim, muito, muito científicas, há sempre lugar à interpretação e, portanto, nós queremos e desejamos revogar expressamente sempre que for possível. A outra coisa que eu não pus aqui, mas que vos vou mencionar, é que os decretos-lei, ao contrário das leis, obviamente, os decretos-lei têm preâmbulos. E tem sido também um papel da PCM o sublinhar a importância, aliás, sublinhamos a importância de duas coisas. Uma, da nota justificativa, que vocês não chegam a conhecer, mas é um documento que vem acompanhando, talvez seja a vossa nota técnica, não sei exatamente. Não tanto, é um bocadinho diferente, é mais político, tem algumas coisas mais políticas. Pronto, o decreto-lei, normalmente não, tem de vir acompanhado, e se lerem o regimento, ele tem uma listagem agora um pouco diferente com a alteração de março, mas tem uma listagem dos pontos que têm de ser preenchidos nesta nota justificativa que acompanha o decreto-lei. O papel da PCM tem sido, para além do preâmbulo, e já falo no preâmbulo, mas sublinhar a importância da nota justificativa. Perdão. E porquê? Precisamente porque eu, PCM, trabalho tendencialmente em duas ou três áreas, que são as minhas áreas de especialidade por formação, mas de vez em quando aparecem diplomas das finanças, por exemplo, que não é de toda a minha área de especialidade. É importante para mim ser perceptível na nota justificativa qual é o objeto, o que é que se pretende, o que é que se altera. Qual é o quadro jurídico que está em vigor e qual é que se vai alterar e porquê é que se vai alterar. Parte deste texto ou deste conteúdo da nota justificativa é o que está no preâmbulo. E, portanto, quando nós chamamos a atenção para a importância da nota justificativa, estamos simultaneamente ou concomitantemente a chamar a atenção para a importância do preâmbulo. E tem sido também para nós importante um preâmbulo bem escrito e um preâmbulo em que se apresenta ao cidadão o porquê de se estar a legislar. Eu confesso que tenho pena que as propostas de lei não tenham a acompanhar, têm a exposição de motivos, portanto, obviamente, se eu quiser, vou ver o processo legislativo e vejo a exposição de motivos. Há também uma razão que o deputado Delgado Alves mencionou e que eu acho que justifica que o Governo tenha de ter um preâmbulo e as propostas, as leis não necessariamente, é que o processo legislativo do Governo é confidencial e, portanto, aquilo que as pessoas sabem é aquilo que sai, é o decreto-lei em si, e é aquilo que, e agora volto também a uma coisa que o Dr. Pedro Delgado Alves disse, a questão de como é que se comunica ao público. E há uma coisa que é o comunicado de imprensa, que vem também é preenchido nesta nota justificativa, e o comunicado de imprensa é aquilo que lê, não sei se, como Pedro há pouco dizia, não estão com certeza com a televisão sempre ligada, mas se ligarem à quinta-feira, por volta da uma da tarde, a SIC Notícias, ou a RTP1, ou a TVI 24, há um direto do Conselho de Ministros, e é quando é lido o comunicado de imprensa e é feita uma conferência de imprensa, tendencialmente com a senhora Ministra da Presidência e um ou dois ministros, conforme haja diplomas mais significativos. Julgo que a semana passada foi o Ministro das Finanças. E essa é a comunicação, é a parte da comunicação da mensagem, mas há uma parte da comunicação da mensagem que é feita no preâmbulo e ela é essencial e, portanto, um dos papéis também da PCM é burilar com o proponente não só o articulado, mas também o preâmbulo, porque por vezes o preâmbulo é a última coisa que se faz e por vezes não é de maneira nenhuma um exemplo de leitura fácil e perceptível. E como ainda por cima o Governo tem como objetivo legislar menos, quando legisla deve fundamentar porque é que está a legislar. E, portanto, o preâmbulo adquiriu, já tem a importância que tem do ponto de vista interpretativo, mas do ponto de vista político tem uma importância significativa e que nós, quando fazemos propostas de lei, também o fazemos na exposição de motivos, mas fazemos como, de uma forma ligeiramente diferente. A exposição de motivos não é escrita da mesma maneira ou com os mesmos objetivos de um preâmbulo. Não sei se estão aqui, eu sei, porque conheço algumas pessoas que estão aqui na mesa e que já fizeram decretos-leis, portanto, fizeram preâmbulos e já devem ter visto exposições de motivos ou redigiram exposições de motivos e sabem que as técnicas são diferentes para transmitir mensagens diferentes. Acho que o desafio, relativamente àquilo que o Pedro disse há pouco, é o acordo interinstitucional. Acho que, de facto, enquanto cidadã e particular, volto a sublinhar, sou eu, Inês Marinho, e não a PCM, acho que talvez não por formato acordo interinstitucional, até porque tenho visto o caos que está instalado na Comissão Europeia, Parlamento Europeu e Conselho da União Europeia quanto ao acordo interinstitucional. Portanto, eventualmente um papel pode não ser a solução, mas um trabalho conjunto quanto à partilha de experiências e a partilha de dúvidas e eventualmente um documento de trabalho, mas que não uma coisa tão formalizada, enfim, acho que é uma questão a ponderar. Por outro lado, eu, enquanto pessoa da PCM, acho que a questão, de facto, do equilíbrio entre a pressão legislativa e a qualidade que nós desejamos que os projetos tenham, porque, obviamente, quando os fazemos ou quando trabalhamos em conjunto com o proponente, queremos que saia um bom diploma, um diploma que ajude as pessoas, que seja perceptível, e todos nós temos níveis de frustração, como é óbvio, quando as coisas não correm assim, e não correm assim por pressão, muitas vezes, e pelas circunstâncias que nos ultrapassam, e portanto acho que esse é um desafio permanente e que sentirão aqui também na Assembleia. Aliás, o Pedro dá sinal disso, mas aos novos assessores parlamentares, certamente isso será o desafio permanente, o de equilibrar objetivos. Obrigada.
Tinha a ver com... Eu queria agradecer os seus contributos e em relação à logística formal, os pormenores que nos deu, aquilo que reparou que é diferente entre o procedimento do Governo e da Assembleia da República. Só queria fazer aí um reparo em relação às reticências. A Assembleia da República segue a regra exatamente igual à Imprensa Nacional. O Governo é que está com uma regra diferente. O meter entre parênteses as reticências quando se alteram artigos é regra apenas do Governo. Nós aí seguimos exatamente a regra da Imprensa Nacional.
Agradeço. Já agora posso-vos dizer uma coisa, enfim, não estamos a ser gravados nem ouvidos, portanto, supostamente. A Imprensa Nacional, eu sou uma grande defensora formalmente da questão dos três pontinhos e dos parentes. E tem uma razão muito simples, e talvez depois destes 5 anos em Macau e na Ásia a discutir questões de logística num regime bilinguista, me tenha tornado ainda mais sensível a isto. É que as reticências é um sinal gramatical, tem um sentido. E daí que tenha sido essa, julgo eu, daquilo que tenho estudado da logística do Governo, é a ideia ou de que o texto continua ou que o texto se manteve. E as reticências gramaticalmente em regra são usadas para isso. Curiosamente, a imprensa nos nossos diplomas não mexe nisto, mexe numa coisa interessante. Quando se faz, por exemplo, a Agência da Modernização Administrativa, vírgula IP, porque é um instituto público, IP, vírgula, vírgula, tudo bem. O problema é quando é IP, ponto, e acaba a frase. E gramaticalmente, em teoria, deveria haver um segundo ponto final. A Imprensa Nacional, Casa da Moeda, tira. Pronto. Pronto, exatamente, pronto. Nós estamos a tentar, pronto, lá está, é uma uniformização, são pequenos pormenores importantes, porque, e agora, lá está, os 5 anos que eu passei do outro lado do mundo, em que me diziam, mas em Portugal, não fazem o ponto, e eu explicava, não, mas tem de haver o ponto, porque o primeiro ponto é o do acrónimo, o segundo é o que fecha a frase, portanto, são pequenos pormenores, mas são pequenos pormenores que fazem a diferença. Eu confesso, eu fui ontem ler, li um pouco en passant, não tive a oportunidade de reler, mas fui ler para ver se encontrava alguma coisa de mais substancial. Mas agradeço essa nota porque nós estamos a trabalhar também com a imprensa. Aliás, peço desculpa, vou muito rapidamente, Ricardo. Eu não falei num projeto que já foi... Que é relativamente recente, mas que eu acho que é fundamental e falámos ao almoço. O Diário da República Universal, que agora é verdadeiramente universal. Acabaram as assinaturas, está a haver um trabalho de consolidação. Esse foi também um objetivo e transmite um pouco esta ideia que nós temos de uma legislação que possa ser mais conhecida pelo cidadão e que não seja só apenas para um grupo específico, seja da área financeira, seja da área jurídica, seja de que área for. O cidadão querer saber o que está a ser feito pelo Governo, pela Assembleia da República e ler e preferencialmente perceber. Portanto, há também um outro projeto que é conhecido talvez porque já é também o ressuscitar de um objetivo, que é o projeto Lei Clara, e esse ainda está muito no início, que é nos sumários que aparecem no Diário da República ter, enfim, não é uma tradução de linguagem comum, mas é um bocadinho isso, é aquilo que ainda está em juridiquês ou economiquês ou arquitetês, estar numa linguagem um bocadinho mais perceptível para todos. Mais acessível para todos. Uma última nota que gostava de dar, já que retomei a palavra, é, enfim, tem havido um trabalho com a Presidência da República, com a Assembleia da República, que eu acho que tem sido frutuoso, tem sido ameno, enfim, as diferenças elas existem e as divergências também, mas elas fazem parte e são enriquecedoras e, portanto, gostava de sublinhar isso. Obrigada.
Eu sei da minha vez, se for. Queria só aproveitar para colocar uma questão, tendo em conta que falou na importância que o direito, designadamente as diretivas, têm tido ao nível da legislação nacional. Perguntando se, no âmbito destas iniciativas que o Governo tem tido com o simplificar a legislação, legislar menos, mas legislar melhor, se, designadamente na PCM, tem existido algum acompanhamento com maior foco nas iniciativas europeias, designadamente as diretivas a transpor.
Bom, as diretivas são uma dor de cabeça em vários níveis e são uma dor de cabeça desde logo porque não é a PCM nem é o papel da PCM acompanhar a negociação das diretivas. Ela é feita por quem da poda sabe e, portanto, é feita pelos serviços. Posso dizer-vos que numa tentativa de alguma maior transparência quanto àquilo que são as posições assumidas pelo Estado português, seja no Conselho da União Europeia, seja no regime de comitologia da Comissão, foi criado por via da resolução, eu agora não tenho aqui o número, mas posso enviar à Cláudia que vos retransmite, uma coisa que se chama, de uma forma um pouco errónea, porque eu já explico porquê, chama-se alerta de diretivas. E o alerta de diretivas é uma espécie de... é um esquema, é um... o regime que pretende ser um regime depois desmaterializado, portanto, por via de uma plataforma que está a ser construída, em que as pessoas que negociam estes atos jurídicos, à primeira reunião que vão, têm uma espécie de uma carta de missão. Ou seja, seja possível, por exemplo, a uma pessoa que está agora a transpor uma diretiva e que não foi a pessoa que a negociou, porque nem todos os ministérios, nem todos os setoriais têm a possibilidade de a pessoa que negociou é a pessoa que transpõe, ou mesmo ao membro do governo, porque mudou o membro do governo ou porque mudou o governo, poder fazer um rastreio do que é que foi a posição defendida por Portugal em determinado momento. Por outro lado, é também, obriga também à apresentação de relatórios, que eles já são feitos pelos serviços, a maior parte dos serviços e dos técnicos superiores fazem esse trabalho é essencial, mas porquê é que isto é importante? Porque às vezes há dúvidas na transposição de diretivas, e era um desafio que há pouco não tinha escrito, mas não o mencionei, que é perceber exatamente qual é a obrigação que está em causa na diretiva, ou no regulamento de execução, ou na diretiva de execução. E às vezes é nestes relatórios que se consegue perceber mais ou menos qual foi o objetivo. Nestes relatórios e já agora nos preâmbulos das diretivas, os parágrafos preambulares das diretivas é provavelmente o sítio onde se encontra a resposta para a maior parte das dúvidas que nos surgem quando lemos as diretivas. Porque se não se conseguiu consensualizar um texto em sede articulado, normalmente os Estados que não têm a sua posição refletida no articulado pedem um considerando preambular e esse considerando preambular explica o conteúdo da norma. Portanto, vocês repararem as diretivas, cada vez mais os preâmbulos têm 20, 25, 30 parágrafos preambulares. Não é por acaso. É porque muitas das coisas não conseguiram ser consensualizadas em texto articulado, em obrigação pura e dura, e, portanto, há ali pistas de interpretação. Isto é um dos pontos. A outra questão é um trabalho que é continuidade de trabalho do governo anterior e de outros governos que dá já pelo menos uns 10 anos, acho eu, que é há alertas, está construído na parte informática do sistema do governo, há alertas quando um prazo de uma diretiva foi ultrapassado. É feito um alerta, há um desgraçado ou uma desgraçada na PCM que os recebe, neste caso sou eu, já foi o Ricardo, e recebemos, ou semanalmente ou diariamente, o atual governo decidiu que seria de 15 em 15 dias, todos os prazos ultrapassados caem-me na caixa de e-mail e estamos a falar de qualquer coisa, no outro dia eram 80 e-mails que eu tinha, 80 alertas, pronto. Isto é a parte informática. Isto é a parte informática da coisa. Depois temos a parte que não é informática, que é a parte cotidiana, que é a parte em que eu, por exemplo, todos os dias abro o Diário da República e vejo, porque eu não sigo nem faço toda a legislação que sai do governo, estou responsável por duas ou três áreas, sei o que é que vai sair de transposição de diretivas, mas tenho esse papel de todos os dias ver no Diário da República os decretos-leis ou as leis que saíram, que transpuseram diretivas, de maneira a que no nosso estoque de diretivas a transpor vá retirando o que está com objeto de um procedimento de incumprimento. Além disso, há um trabalho de pressão política, no sentido de se transpor atempadamente as diretivas, ele não está em nenhum sítio, não está escrito em nenhum sítio, mas é basicamente, a única coisa que está escrita no regimento é, e é uma regra também vossa, ou anterior também, que é 6 meses antes do prazo de transposição ser ultrapassado, o projeto deve estar na PCM, o projeto de legislação de transposição. Não estamos a ser gravados e estamos entre quatro paredes. Não tem acontecido com frequência. E esse é um trabalho que lá está, há um desgraçado ou uma desgraçada que pega no telefone e diz atenção, há aqui uma, já devia cá estar um projeto, onde é que ele está? E se não está, qual é o calendário? E por vezes dão-nos calendários e a resposta é, esse é um calendário otimista, porque por exemplo há uma proposta de lei e ainda tem de ir para a Assembleia da República, vocês têm agora neste momento a diretiva de qualificações profissionais, por exemplo.
Uma coisa já agora tem mesmo a ver com isso. Basta para cumprir de alguma maneira a aprovação ou não. Mesmo necessária publicação?
Publicação.
Pois, publicação. É uma dúvida que eu tinha.
E mesmo assim, pois não é líquido que seja considerado.
Pronto, exato. Pois temos aqui, já agora posso-vos dizer, não sei se estão aqui pessoas, pelo interesse, imagino que estejam aqui pessoas a trabalhar com a transposição de diretivas, é a publicação. Há uma coisa que é o scoreboard. Do mercado interno, é esse que nos dá os índices e se estamos a ser super, super fantásticos ou não. O scoreboard, a Comissão decidiu em janeiro deste ano emitir uma comunicação sobre o acesso ao direito, que não comunicou aos Estados-membros, portanto há vários Estados-membros bastante irritados com esta comunicação, em que a Comissão diz de uma forma absolutamente explícita que se não houver transposição, ela imediatamente procederá ao início de um processo por incumprimento, mas mais do que isto, se tiver em tribunal, já tiver em tribunal, pede a quantia fixa diária, mais a coima por atraso de transposição, e não contente com isto, se porventura o Estado-membro transpuser durante o processo judicial, ela não desiste do processo. Pronto. Não sei se vai haver evoluções quanto a esta comunicação, porque precisamente ela tem criado um grande burburinho e uma grande resistência por parte dos Estados-membros, que acham, nomeadamente esta última, se o Estado transpõe durante o processo judicial, não faz sentido que o processo judicial continue, pronto. Mas isto para vos dizer que a Comissão, não é só, é por várias razões, está... considera que os Estados têm andado um bocadinho relapsos nas suas obrigações de transposição. O que eu vos posso dizer é que, no caso deste Governo, de facto, é público, em dezembro saiu, julgo eu, foi em dezembro ou em janeiro, o scoreboard, e nós não estamos na posição em que estávamos, estamos bastante abaixo na posição em que estávamos de transposição.
Para pior?
Para pior, sim. Bem, para bem pior. Mas há duas ou três razões. Uma delas é óbvia. Houve uma mudança de governo e isto traduz sempre, necessariamente, em atrasos. Agora, há uma outra regra que o governo, que este governo tem, que a meu ver é positiva, mas que neste particular tem impacto de tempo, que é, nós neste momento, se o decreto-lei tem portarias ou regulamentos mencionados, tem de vir o projeto de regulamento e tem de vir o projeto de portaria. E isso faz com que, obviamente, os setoriais levem mais tempo, porque o que acontece, ou acontece com frequência, e é transversal a qualquer governo, é encontrarem, e ao Parlamento, transversal, nós estamos a fazer esse levantamento também, chama-se regular melhor, estamos a fazer o levantamento de leis e decretos de lei que têm atos de regulamentação que nunca foram publicados. E isto leva a atrasos, e ao mesmo tempo estamos a fazer este exercício de consolidação. Aquilo que eu há pouco falei das sementes era uma transposição relativamente simples de duas tabelas, que lá está, por causa da nossa Constituição tem de ser decreto-lei, eventualmente não teria de ser, mas era questões técnicas de dois anexos de diretivas de sementes. Levou mais tempo, levou, porquê? Porque nós consolidámos 7 atos legislativos num. Portanto, obviamente, levou tempo. Agora, isto é, vamos ter uma questão com a Comissão Europeia dentro em breve, possivelmente. Agora, há um trabalho por parte do Governo, há uma atenção por parte do Governo diária, semanal, mensal, relativamente a esta matéria. Não tem ainda produzido os efeitos eventualmente desejáveis, mas nos últimos meses começámos a ver uma melhoria. Portanto, desde dezembro do ano passado que se nota uma melhoria lenta, mas uma melhoria. E, portanto, o desejo é que, agora que isto está já na engrenagem, que rapidamente corrijamos a situação.
Muito rapidamente, dado o adiantado da hora, mas só porque fiquei muito curiosa em relação ao Unilex, da consolidação, não sabia que existia, só perguntava duas coisas muito simples. Portanto, a lei de formulário acrescentou aquele artigo 11A, não é? Sobre as leis consolidantes, que têm, enfim, as normas orientadoras de como deve ser uma lei consolidante, e está na área, portanto, dos diplomas do Governo. Eu pergunto se os decretos-leis, portanto, que também estão a fazer consolidação, se seguem este normativo, portanto, se orientam por aqui, e qual tem sido o grau de intensidade na elaboração desses decretos? Tem havido muitos ou não?
O Unilex está em curso, ou seja, não lhe posso dar, não há um exemplo ainda de fruto do Unilex. Os exemplos de consolidação que nós temos não são do âmbito do Unilex, são do âmbito de consolidações menores. A lei formulário vai-se aplicar, certamente, eu confesso, não sou eu que estou à frente do Unilex, é uma colega minha. Temos duas áreas identificadas, uma é na área do ambiente e a outra, ainda ontem a escrevi, a outra, se não me engano, é na área da segurança rodoviária. O que é que já está feito? Já está feita a identificação do problema, já está feita a identificação dos diplomas e está em curso a criação do grupo interministerial, em que vai estar um membro da PCM, um membro do setorial relevante e de outros setoriais que estejam relacionados. Portanto, eu não lhe posso dizer que haja decreto, está em curso. Ainda não foi nenhuma foi publicada e os calendários ainda não estão absolutamente estáveis. Eu diria que para ir acompanhando é ir acompanhando o Simplex, porque na execução do Simplex isto é transmitido. Também é transmitido, por vezes, pelo Sr. Secretário de Estado nas reuniões aqui na Assembleia. Mas pronto, é um projeto novo no sentido em que é chamado, é projeto e tem este objetivo, identificar áreas em que de facto seja possível e seja necessário. Nós, por exemplo, gestão de fluxo de resíduos, são dezenas de decretos, leis, portarias e afins, portanto a ideia é, no fundo, não criar códigos, mas um pouco... Por essa via. Mas eu, por acaso, eu conheço bem a lei formulária, mas não me lembrava dessa norma, porque eu trabalho mais ao nível de sumários e remissões e normas habilitantes. Fiquei aqui com ela registada. Estas coisas são boas precisamente para isto, para chamar a atenção, embora nós sigamos, como é óbvio, o lei formulário. Confesso que acho que estava na altura de reverem e de fazerem de origem, mas pronto, enfim.
E chegámos à conclusão que justificaria talvez fazer uma divisão, não só entre aqueles diplomas que são basilares relativamente ao ambiente, mas depois setorialmente dentro do ambiente encontramos vários blocos. Num deles resíduos, num deles...
Exato. Quando eu digo aqui ambiente, foi uma coisa muito, muito circunstanciada. Portanto, nós estamos a fazer, são projetos muito limitados, até para não, quer dizer, para não, porque uma codificação que seja demasiado ampla também não permite segurança nem informação ao cidadão. Portanto, a ideia é, em determinadas áreas, percebemos que há de tal maneira dispersão legislativa que justifica sentarmos à mesa e fazermos, demos conta dos resíduos em virtude de transposições diretivas, lá está, que sinalizaram que houve um sinal. A área do ambiente tem legislação europeia por todo lado e sinalizou numa transposição, nós estávamos a trabalhar e dizer, mas esperem aí, há este, se calhar. Pronto, exatamente. E é o trabalho constante, tendo estes objetivos, é isto que nós fazemos todos os dias. É todos os dias, quando temos uma proposta, perguntar, e está relacionado com o quê? E remetem-me para onde? E se calhar faz sentido ou não juntar isto, aquilo? Tem sido, o Unilex já não é, o Unilex já é uma questão estruturada de análise do ordenamento jurídico, não porque houve um impulso específico, mas sim porque se está a estudar. Exatamente.
Agora ia dar a palavra ao Dr. Ricardo, porque temos que avançar.
É, muito bem. Como? Boa tarde a todos. Bem, antes de mais, queria agradecer o convite que me foi endereçado. É com muito gosto que aqui estou, naturalmente. Queria felicitar também a Inês pela apresentação. E antes da minha breve apresentação, porque efetivamente a Presidência da República em termos de logística não tem um papel muito ativo, a nossa visão é um pouco mais macro dos diplomas e das iniciativas, queria apenas deixar aqui alguns tópicos, e porque também a Inês também me pediu, deixar aqui alguns tópicos de reflexão e enfim, não querendo gerar muito debate, porque atendendo ao adiantado da hora também, não é? Relativamente à organização entre reuniões de Secretário de Estado e reunião de Conselho de Ministros, queria apenas deixar claro que é verdadeiramente curto um prazo de circulação de 10 dias e fechar um diploma entre uma RSE e um Conselho de Ministros. Todos nós mexemos em legislação e sabemos que há diplomas que são muito simples e, portanto, são coisas que rapidamente se conseguem fechar. Agora, há outros que, efetivamente, têm uma discussão muito profunda e apesar de na PCM às vezes, de se dizer que é fazemos o trabalho dos pontos e das vírgulas, não é efetivamente esse o nosso trabalho. Vamos, por vezes, e com bastante frequência, ao fundo das questões e portanto, é muito curto e, por vezes, os diplomas, às vezes, vão ao Conselho de Ministros ainda com questões em aberto, enfim, para serem discutidas tanto de um ponto de vista jurídico como de um ponto de vista político e às vezes, vão até mais do que um Conselho de Ministros para se fecharem em definitivo. Isto é o meu primeiro ponto. Relativamente aos extra-agendas e aos aditamentos, infelizmente nós temos circunstâncias e precauções e, portanto, as quartas-feiras longas são, de facto, na PCM são famosas, porque efetivamente o diploma tem que estar, não digo fechado, mas pelo menos visto até às 8 da manhã do dia seguinte, que é quando começa o Conselho de Ministros de quinta-feira. E, portanto, efetivamente, há dias em que as quartas-feiras se prolongam para lá da hora recomendável para que, enfim, se consiga habilitar os membros do Governo numa discussão, pelo menos, útil na manhã seguinte. Transposição das diretivas é um tema que, para mim, é particularmente sensível e até porque dedica bastante horas de trabalho para que Portugal tivesse um scoreboard minimamente recuperasse o scoreboard, e é efetivamente um desafio. É efetivamente um desafio, como a Inês salientou e bem, porque as coimas que são envolvidas são coimas astronómicas, é a imagem externa do país, não é apenas um score, não é uma pontuação, é uma coisa que se tende a minimizar, mas efetivamente é importante porque, no fundo, é a fotografia do nosso país, que sai com um gráfico, que é discutido em reuniões na União Europeia, na Comissão Europeia, portanto, é fundamental haver aqui um empenho, um esforço para que isto no fundo entre em produção. Quanto ao estilo das diretivas, efetivamente eu penso que a linguagem das diretivas tem muito a ver com as traduções e por vezes há a tentação de se recorrer à versão inglesa para se conseguir apreender efetivamente o sentido da nossa versão, da versão portuguesa, sendo que, efetivamente, não existe uma prevalência de entre a versão portuguesa e a versão inglesa, mas, enfim, o inglês é uma língua de trabalho, portanto, à partida, a versão inglesa reproduz de forma mais fiel o pensamento do legislador comunitário nesta vertente e, portanto, é efetivamente uma questão de estilo, é efetivamente uma dificuldade. As traduções deviam ser melhoradas, só quem ainda não participou em discussões em negociação de diretivas, eu já participei em algumas, de cariz financeiro, é estarmos numa sala com, sentados a uma mesa para aí com 50 ou 60 pessoas, rodeados de cabines com tradução simultânea para todas as línguas das pessoas que estão lá sentadas. E, portanto, é muito difícil estar a discutir uma diretiva técnica, às vezes bastante complexa, com pontos e com discussões muito, muito, muito profundas em várias línguas, não é? E, portanto, às vezes a posição de um Estado-membro, por vezes, até nem é muito bem explicada, nem é muito bem... Tudo bem que posteriormente às reuniões se enviam documentos, escritos, etc., mas o trabalho é tanto, os pontos são tantos e, portanto, há sempre coisas que ficam pelo caminho e que deixam de estar devidamente amadurecidas, digamos assim. Abreviando, para as regiões autónomas, consulta das regiões autónomas, sim, deviam ser revistos, são muito longos. Deixo aqui um desafio pessoal.
Temos de mexer no Estatuto da Autonomia.
É um problema que já se arrasta há uns anos, efetivamente o prazo de 20 dias é um prazo imenso. E que por vezes não é de difícil compatibilização com os timings políticos da aprovação de um diploma. É um prazo constitucional, é uma audição obrigatória e, portanto, não é uma audição que a pessoa possa, ok, vamos-lhes dar um prazo de 5 dias, se não se pronunciar a iniciativa avança à mesma, porque é o prazo que temos. E promove-se a audição, mas no fundo não se obtém o parecer porque não foi possível. No caso das regiões autónomas, enfim, há um prazo constitucional e, portanto, esse prazo é para respeitar e há uma audição obrigatória. E, portanto, é importante, eu acho que era efetivamente necessário haver uma atualização, porque 20 dias eu acho que é um prazo, eu não diria do século passado, mas diria que é um prazo que nos tempos que correm, com as facilidades informáticas, é quase o mesmo prazo que a PCM tem para analisar um diploma, não é? Porque eles recebem quase na mesma altura, quando é desencadeada a audição por parte do gabinete do Sr. Secretário de Estado, recebem na altura, quer dizer, portanto é injusto a região autónoma ter 20 dias para se pronunciar sobre um diploma e a PCM ter umas horas, se calhar, ou ter uns dias, ou o gabinete proponente também ter muito pouco tempo até para fazer o diploma. É um ponto para refletir. Voltando um pouco mais às diretivas, a questão da linguagem é muito importante e ganha outro, esqueci-me de dizer há pouco, portanto volto um bocadinho atrás, mas ganha outra dimensão, principalmente nos regulamentos, porque, como sabem, os regulamentos não carecem de transposição. Há esta tendência agora, efetivamente, da efetivação dos regulamentos em legislação interna, atendendo à necessidade de se prever um conjunto de matérias e um conjunto de situações que os regulamentos deixam, no fundo, na discricionariedade de cada Estado-membro, por exemplo, autoridades competentes, regime sancionatório, um conjunto de matérias que a própria legislação europeia não entra, porque, enfim, é bastante específico de cada Estado-membro e, portanto, mas imaginem o que é uma tradução mal feita ou uma linguagem imperfeita ou pouco perceptível de um diploma que se aplica obrigatoriamente e diretamente no ordenamento jurídico português. Portanto, é uma dificuldade acrescida. Nas diretivas também podemos discutir isso atendendo ao princípio do efeito direto. Há quem defenda, quer dizer, a doutrina defende que há normas das diretivas que ainda que não transpostas se aplicam diretamente no ordenamento jurídico de cada Estado-membro, atendendo à natureza da norma. Enfim, vamos entrar aqui em teorias, que eu acho que é apenas mais um ponto de reflexão. Alterações sistemáticas dos diplomas é efetivamente um desafio. Eu quase que digo que é quase uma ciência oculta, um puzzle de peças pequeninas, daqueles que demoramos uma série de tempo a montar, porque efetivamente se estivermos a falar, e geralmente estamos em diplomas que bastante extensos, códigos, por exemplo, ou outros regimes com um peso de um código, efetivamente a organização do diploma é meio caminho andado para o percebermos e para o entendermos, para o aplicarmos, para o trabalharmos no dia-a-dia, e para quem tem que aplicar aquele regime, é fundamental ter a casa arrumada. E, portanto, é importante o trabalho ser bem feito, é difícil, é as consolidações, as sistemáticas, e, portanto, é de facto um desafio e é de facto um ponto a ter em conta. Entrada em vigor dos diplomas. O problema que a Inês tocou aqui muito bem é relativo à questão das diretivas. A problemática dos 6 meses de entrada em vigor, do meu ponto de vista, enfim, falando um pouco da perspectiva da Presidência da República, tem 2 problemas. As diretivas. Há um erro que não é só de agora, é um erro que já eu, quando estive na PCM, vi várias vezes isso, que há sempre a tentação de se recuar ou fazer retroagir a entrada em vigor dos diplomas à data de transposição da diretiva, criando uma ilusão que Portugal transpõe a diretiva no prazo. Porquê? Porque os efeitos retroagem à data do termo do prazo da transposição da diretiva. Portanto, isso é uma mera ilusão, porque efetivamente as coisas são datadas no tempo e, portanto, os diplomas são aprovados em Conselho de Ministros numa determinada data, mesmo que retroajam efeitos um ano para trás. Isso é uma péssima técnica legislativa e no fundo não cumpre o desafio, não cumpre o objetivo, porque há sempre um processo em cumprimento. E, portanto, não é pelo diploma se aplicar para trás que isso vai ser apagado. E, portanto, mais vale assumir, efetivamente, houve um atraso na transposição deste diploma, já que está transposto, foi publicado, está aqui, houve um ligeiro atraso, mas está feito. E, portanto, a técnica que a Inês referiu aqui de dizer, ou de prever a entrada em vigor no dia seguinte ao da sua publicação, de facto é o mais rápido, o mais célere, digamos assim, e termina, no fundo, o processo de incumprimento. Mas só mais um ponto para terminar esta parte inicial, tem a ver com o prazo de promulgação. Efetivamente, eu não sei se... Esta inovação, eu diria que é uma inovação de prever que os diplomas entram em vigor de 6 em 6 meses, de facto tem vantagens mas por vezes não é possível concretizar. Não é possível concretizar por variedíssimas razões. Uma, a Inês disse, a urgência de entrada em vigor de determinada iniciativa e, portanto, o diploma tem que entrar rapidamente em vigor e portanto, aí ou é no dia seguinte ou não se põe nada e, portanto, isso segue a vacácio normal que está prevista no Código Civil. Mas há por vezes circunstâncias em que o prazo de 6 meses, vamos imaginar um diploma aprovado em Conselho de Ministros no início de junho e que entra em vigor no fim de junho. Portanto, temos que ter em atenção que há um prazo constitucional de promulgação por parte do Excelência Presidente da República que tem que ser cumprido e, portanto, nós não podemos assumir que o diploma, ou o Governo não pode assumir, o Governo, quando digo o Governo, digo a Assembleia, o Poder Legislativo não pode assumir que o diploma entre em vigor antes do termo do prazo constitucional de transposição, de promulgação do diploma por parte do Presidente da República, porque, no fundo, estaria a condicionar a decisão do próprio Presidente, que, apesar de ser bastante rápido nas promulgações dos diplomas e dos diplomas, ou pelo menos que me recordo, nunca termos chegado pelo menos à última semana de prazo de promulgação tanto dos diplomas dos 20 dias da Assembleia como dos 40 dias do Governo, enfim, é um prazo constitucional que convém ter em atenção e convém respeitar. Pronto, isto são as minhas notas iniciais relativas à apresentação da Inês, que felicito uma vez mais e que eu acho que daria, tínhamos aqui tema para mais um, se calhar mais uma tarde de discussão e de conversa sobre estes temas. Quanto à minha apresentação, àquilo que efetivamente eu preparei para falar e para apresentar aqui, eu começo por dizer que faço minhas as palavras da Inês quando começou a fazer a apresentação dela relativamente ao PowerPoint do deputado Pedro Duarte Alves. Efetivamente, eu não tenho uma apresentação de PowerPoint para vos mostrar, mas porque efetivamente a minha colaboração neste tema é uma colaboração complementar, face àquilo que aqui foi dito, tanto pela Inês como por outros oradores, penso que ontem também pelo João Tiago Silveira, com quem tive a oportunidade de falar também sobre este assunto. E portanto, o que é que eu vos posso dizer em matéria de colaboração entre o Parlamento, o Governo e a Presidência da República, que vocês no fundo já não saibam, ou que possa contribuir para a nossa discussão aqui. Em matéria de logística, pouco, na perspectiva da Presidência da República, porque como vos disse inicialmente, o nosso papel em termos de logística é um papel reduzido. Nós não estamos a analisar os pontos e as vírgulas efetivamente não é esse o nosso papel, não é? É evidente que se for detectado qualquer lapso no diploma ou se existir uma redação que não está clara ou que no fundo não espalha pelo menos a percepção que nós temos que o legislador quis transmitir, é evidente que existe um conjunto de mecanismos formais e informais que permitem que isso seja ultrapassado, que eu falarei um pouco mais à frente. Mas, efetivamente, em matéria de logística, eu acho que todos nós aqui nesta sala já ouvimos falar muito sobre os pormenores dos espaçamentos e do tamanho da letra, da fonte, das regras, da formatação, da técnica e da má técnica, da produção de efeitos, da entrada em vigor, a diferença entre entrada em vigor e produção de efeitos, enfim, essas problemáticas. E, portanto, não tenho muito a acrescentar. Relativamente à colaboração entre os três órgãos de soberania aqui representados, eu acho que a cooperação, como não podia deixar de ser, é absoluta e é evidente que tem que existir, não é? E tem que existir tanto com o Governo, que é permanente, tanto por parte do Sr. Presidente com o Sr. Primeiro-Ministro, em todas as reuniões que têm semanais e nos contactos diários que têm, como é público, mas também ao nível técnico, entre a minha assessoria, que é a assessoria jurídica e dos assuntos constitucionais, e o gabinete do Secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros, e isso materializa-se em diversas conversas, em diversas reuniões, em e-mails, em comentários, em pedidos de esclarecimento, em sugestões de redação alternativas, enfim. Com a Assembleia temos uma margem um bocadinho mais reduzida, porque efetivamente o processo legislativo é diferente, é um processo muito mais, para além de ser público, portanto, com outro cariz, e portanto a coisa é um bocadinho diferente. Ainda assim, já tivemos casos de aperfeiçoamento, enfim. Mas, como vos disse, os órgãos de soberania em Portugal com poder legislativo e, portanto, onde a logística efetivamente é determinante é o Governo e a Assembleia. Só para terem uma ideia de enquadramento do que é que, no fundo, nós fazemos, ou pelo menos a assessoria jurídica faz na Presidência da República, nós, no fundo, garantimos de forma permanente, e quando digo permanente é mesmo permanente, o apoio e a consulta jurídica tendente à promulgação dos diplomas por parte do Presidente da República e de todas as questões jurídicas e constitucionais que sejam suscitadas no seio da atividade legislativa, política, mediática, enfim, eu acho que aqui, no fundo, o céu é o limite, porque efetivamente tudo tem alguma repercussão jurídica e os temas ali são acompanhados com a atualidade, no fundo. Não é? Mas inclui nomeadamente, e a título de exemplo, e para o que de facto é relevante aqui para esta discussão, inclui a pronúncia sobre todos os diplomas que são apresentados à promulgação, portanto, todos os diplomas são objeto de um parecer que, no fundo, aglutina, ou a assessoria jurídica, no fundo, faz uma síntese de todas as pronúncias que foram feitas por parte dos outros assessores e das outras assessorias da Casa Civil em função da matéria. Portanto, vamos imaginar que temos um diploma da área do ambiente ou da área da saúde, remetemos para as assessorias em função da matéria. Os colegas pronunciam-se em função do conteúdo do diploma, nós analisamos o diploma numa perspectiva mais global, constitucional também, recebemos os contributos, recolhemos os contributos, falamos com o Governo, com a Assembleia, e no fundo preparamos o processo todo, com tudo, para que a decisão seja tomada da forma mais consciente possível, naturalmente. É uma decisão unilateral, é uma decisão de uma pessoa. Por sorte é constitucionalista e portanto, enfim. Portanto, neste enquadramento mais macro, a logística é naturalmente importante porque, como disse há pouco, as questões sistemáticas, formais, são o primeiro passo para que a informação passe, para que a mensagem seja adquirida, para que o diploma seja facilmente aplicado e, portanto, é determinante, mas, no nosso caso, não é o cerne da nossa análise diária, da nossa atividade diária ali na Presidência da República. Já fui em tempos na PCM, quando estive na PCM, efetivamente, durante 4 anos e meio, efetivamente o trabalho era diferente, era mais micro, era uma versão mais discutir quase a vírgula e o ponto e a palavra e a redação e portanto aí era um bocadinho mais trabalhoso nesse sentido porque de facto vai um bocadinho mais ao pormenor. E portanto em face da recepção de um diploma nós temos em tese e abreviando aqui caminhos, 3 cenários possíveis de atuação. A promulgação, portanto, o Presidente promulga o diploma, geralmente acompanhado de uma mensagem que é publicada no site da Presidência da República. O envio para o Tribunal Constitucional em sede de fiscalização preventiva, algumas questões que eventualmente possam suscitar a apreciação por parte do Tribunal nos prazos constitucionalmente consagrados e os vetos. Portanto, isto basicamente são as nossas atuações possíveis. Não vou com isto dizer que eventualmente poderá, nesta ótica de amadurecimento de ideias e de trabalho, por vezes há diplomas que são devolvidos a pedido, porque eventualmente há coisas que podem ser melhoradas, mas o processo entra depois e o diploma segue. Estes basicamente são os nossos 3 cenários face a uma iniciativa legislativa que entra na Presidência da República. Claro que isto não é linear, o processo interno é um processo relativamente simples, que eu gostaria de vos transmitir, não vos maçando muito naturalmente, mas que é importante para se ter noção de como é que a coisa no fundo é tramitada internamente. Portanto, os diplomas dão entrada por parte da Secretaria-Geral e é posto um registro, não é? Portanto, os diplomas são registados e são enviados para a assessoria jurídica. A assessoria jurídica, em função da entrada, desconta automaticamente os prazos constitucionais que estão consagrados, portanto temos um prazo de 8 dias para a fiscalização preventiva da constitucionalidade por parte do Tribunal Constitucional, temos um prazo de 20 dias para a promulgação dos decretos da Assembleia da República e um prazo de 40 dias para a promulgação dos diplomas do Governo. A assessoria controla e conta estes prazos, portanto temos uns mecanismos de controle dos prazos, que são prazos internos e que geralmente que não são divulgados, mas que são prazos que estão perfeitamente monitorizados, naturalmente. E portanto, a partir daí o diploma é distribuído, é feita uma análise preliminar para despistar coisas, erros, gralhas, inconstitucionalidades flagrantes, enfim, e portanto, até para aproveitar o prazo de 8 dias, que é um prazo curto, não é? Caso seja necessário e caso seja essa a opção política do Presidente. Em caso de dúvida, em função dessas situações de erros ou de inconstitucionalidades, principalmente nesta última vertente, a assessoria jurídica é composta por 3 elementos, sendo que um é efetivamente um consultor para a área de assuntos constitucionais e, portanto, o diploma é canalizado para uma análise um bocadinho mais detalhada, um bocadinho mais aprofundada do determinado ponto que nos suscita alguma dúvida ou que, enfim, que nos levanta alguma questão do ponto de vista constitucional, para que seja analisado logo naquele prazo de 8 dias inicial. E depois confirmando-se ou não, logo se avalia qual a melhor atuação do ponto de vista político e do ponto de vista jurídico. Posterior a esta análise preliminar dos diplomas, nós distribuímos os diplomas juntamente com a legislação relevante para a análise, com os pareceres enviados pelo Governo, com todos os elementos que dispomos e que nos são remetidos, enviamos para as respectivas assessorias internas, portanto, nós estamos divididos em assessorias em função da matéria. Efetivamente, eu já vi bastantes diplomas, já vi alguns diplomas da área da saúde, já vi alguns diplomas da área do ambiente, mas nada como um especialista a analisar efetivamente a matéria e que acompanhou a discussão junto das entidades competentes e, portanto, que está com um conjunto de... que falou com o Governo, com o Ministério proponente, enfim, que tem mais informação e mais conhecimento de base. E depois, no fundo, essas assessorias pronunciam-se por escrito, geralmente, com um parecer que fica junto ao processo e que é enviado à assessoria jurídica, e a assessoria jurídica, no fundo, depois faz uma compilação de tudo aquilo que foi escrito, visto, ponderado, pedidos de informação adicional, e faz uma súmula para submeter à apreciação do Presidente da República. E, portanto, basicamente este é o circuito interno, é um circuito simples, é um circuito que está desmaterializado. Portanto, o papel não circula em Belém, os diplomas são guardados num cofre, os originais, e, portanto, o que circula é um processo digitalizado, é um processo desmaterializado, com legislação também, com links para a legislação, e, portanto, é muito mais fácil e, como imaginam, muito mais prático e facilitador da análise para quem tem que se debruçar sobre as iniciativas. Os prazos, por vezes nós gostaríamos de ter algum tempo, efetivamente, e gostaríamos de ter o prazo constitucionalmente consagrado para a análise de algumas medidas, mas por vezes somos ultrapassados, não diria ultrapassados, mas temos que agilizar a análise, porque o próprio Presidente também já analisou o diploma e, portanto, temos que despachar efetivamente a iniciativa, e acabamos por tornar por ter um diálogo e por ter uma análise um bocadinho mais, não diria oral, mas complementar, e portanto, no fundo, é assim que as coisas estão organizadas e têm sido feitas. Pontos a reter neste circuito: eu acho que é fundamental a questão da desmaterialização, que já falámos aqui, não só a interna, mas a desmaterialização externa. Estamos a trabalhar efetivamente nesse sentido, tanto com o Governo como com a Assembleia, como já foi aqui dito, tanto pelo Inês como pelo deputado Pedro Duarte Alves. Efetivamente há um conjunto de iniciativas que estão a correr e que estão a ser concretizadas, felizmente com resultados positivos, para que a Assembleia da República, o Governo, a Presidência da República, o Tribunal Constitucional, a Imprensa Nacional, a Casa da Moeda, estejam, de certa forma, interligados entre si, através de uma... E, portanto, estamos a falar de um cenário ideal, naturalmente, mas que devemos lá chegar, espero, assim espero, pelo menos, de plena interoperabilidade entre os órgãos de soberania e, no fundo, os órgãos que têm intervenção no processo legislativo desde o nascimento, digamos, quem faz o diploma, ao envio para... Na PCM a coisa também já está desmaterializada, e, portanto, ao envio para a Presidência, ao envio eventualmente para o Tribunal Constitucional, os fluxos depois de publicação, de referenda, e, portanto, tudo isso está a ser pensado numa ótica de simplificação e de desmaterialização e ajustado, no fundo, à inovação atual, não é? Alguém dizia nas nossas discussões deste grupo de trabalho já não faz muito sentido andar em diplomas a circular por Lisboa nas motas da GNR e com recolha de assinaturas por ministérios, enfim, e efetivamente não faz, não é? Nos dias de hoje há mecanismos informáticos, que no fundo podem simplificar a vida de todos nós, de quem trabalha nestas matérias e quem está envolvido nisto e que garantam naturalmente as competências próprias de cada órgão de soberania e o respeito e no fundo as competências constitucionais de cada um e os prazos constitucionais de cada um e portanto sem ingerências no fundo e com respeito por todos. E portanto é neste sentido que nós estamos a trabalhar. Queria deixar uma nota também como pontos de extrema importância em todo este processo, que efetivamente tem mais expressão com a relação que temos com o Governo do que com a relação que temos com a Assembleia, pelas razões já faladas aqui, que é efetivamente a articulação que é feita entre a Presidência da República e o Gabinete do Secretário de Estado e a Assembleia também, apesar de mais limitada. Porque efetivamente esta articulação, do nosso ponto de vista, é uma articulação que se encaixa claramente no âmbito dos poderes constitucionais do Presidente, porque efetivamente o Presidente tem um poder absoluto de vetar um diploma. E portanto, com a Assembleia a coisa é um pouco mais limitada e portanto efetivamente não é um poder absoluto porque o diploma pode ser confirmado, mas com o Governo não. E, portanto, efetivamente, o Presidente tem que ter todas as informações, tem que ter todos os esclarecimentos possíveis para tomar a decisão de promulgar ou votar o diploma. Portanto, é evidente, o cenário não é quase um cenário de branco ao preto, não é? Não há o cinzento. Portanto, eventualmente, pode haver algumas circunstâncias em que há algumas dúvidas, em que pode-se concordar mais ou concordar menos com a orientação política da situação, mas quer dizer, isso é um juízo que cabe ao próprio, que é um juízo feito atendendo a todas as circunstâncias que estão, no fundo, que são atuais e, portanto, mas efetivamente há necessidade e esta articulação é necessária. Porque há sempre aperfeiçoamentos, há sempre esclarecimentos, não estamos a perceber esta norma. O que é que vocês pretendem com esta iniciativa? Isto acontece com frequência, não é? E é normal que aconteça. E, portanto, antes de exercer os direitos que estão consagrados na Constituição, é necessário que essa decisão seja mais clara e o mais informada possível. E, portanto, é nessa ótica que efetivamente existe uma cooperação e uma colaboração que funciona bem e que nós estamos bastante, bastante empenhados em manter e, portanto, em avançar nesta linha. E com a Assembleia também. Também temos alguma interação e portanto, há algumas intervenções. A harmonização de regras de logística, que foi um tema que foi aqui falado e que nós também já falámos bastante em diversas conversas que tivemos, é efetivamente desejável. Não há assim uma diferença muito grande em termos de regras de logística, da feitura dos diplomas entre o Governo e a Assembleia. Há pequenas coisas que já foram aqui faladas, efetivamente, que podiam ser harmonizadas, mas tem-se convivido bem com o assunto e, portanto, à partida não é uma coisa de que cause uma desarmonia ou que cause uma desconformidade, enfim, entre os diplomas que saem da Assembleia e os diplomas que saem do Governo, mas efetivamente era bom que as coisas fossem de facto uniformizadas, até por uma questão de clareza de regras, não é? É isto, legislar é isto. Há dois órgãos com poder legislativo em Portugal, mas legislar tem uma base, tem um conjunto de regras comuns, que são estas. E no fundo estamos a falar de regras formais, estamos a falar de regras, não estamos a falar de substância, não estamos a falar de orientações políticas, não, estamos a falar de regras formais. A forma como fazer, como prever uma entrada em vigor de um diploma, como revogar bem a legislação, há pouco a Inês falou nisso e de facto é uma dor de cabeça aquelas revogações abertas que ninguém percebe muito bem o que é que se está a revogar. Considera-se revogado tudo aquilo que é contrário ao disposto no presente diploma, quer dizer, o que é isto, não é? Tem que se andar a fazer um exercício nem diria um exercício, é uma pesquisa quase exaustiva de tudo aquilo que pode ser contrário a uma determinada iniciativa legislativa. Sujeita à interpretação individual de cada pessoa, do aplicador, da pessoa que está a tratar, do advogado, do juiz, quer dizer, há aqui um conjunto de fatores e de circunstâncias que podem ser determinantes na aplicação, por exemplo, de um regime ou não, não é? Da aplicação de um regime que pode até ser mais favorável ou menos, mas no caso de ser mais favorável, quer dizer, podem-se gerar aqui circunstâncias que por motivos formais podemos ter aqui um resultado substancial bastante mais gravoso, bastante mais complicado, que pressupõe interpretações, que pressupõe litígios, que pressupõe anos de tribunal, enfim. Vocês todos conhecem e estamos todos a falar do mesmo e, portanto, efetivamente é importante ter aqui uma uniformização e um cuidado, não? A logística é muito importante. E também o mesmo relativamente à norma de entrada em vigor, por exemplo, um diploma. A norma de entrada em vigor não é por acaso que existe, não é? Porque efetivamente é determinante não só para a aplicação do regime que nós estamos a trabalhar ou que está a ser implementado, mas por exemplo para a contagem de prazos, a contagem de prazos que pressupõe o exercício ou não de direitos, que pressupõe ou não a possibilidade da pessoa se defender, de efetivação de garantias, de recursos, enfim, de um conjunto de variadíssimas situações que podem ser determinantes num determinado caso concreto, não é? E, portanto, daí aqui também a minha participação aqui, portanto, efetivamente é muito importante, tanto do lado da PCM e do Governo, que eu também já tive essa experiência, portanto, legislar não é só fazer leis, legislar não é só ter uma produção legislativa fantástica, legislar não é só transpor diretivas para ter o scoreboard, um scoreboard espetacular. Também é bom, mas efetivamente há que legislar bem, há que legislar com racionalidade, com aplicação, pensando na aplicação da lei, pensando quem é que vai ler aquilo, quem é que vai aplicar aquela norma. A mensagem passa, a Inês há pouco falou na questão de eu às vezes peço a um economista para ler uma norma para ver se de facto e é importante, é muito importante, porque as leis não se fazem para licenciados em direito ou para pessoas que aplicam diplomas ou que trabalham com diplomas ou, não, a lei é para todos, não é? E portanto enfim, e preocupações semelhantes devemos ter igualmente com coisas tão simples quanto um sumário de diploma. Quando se lê o Diário da República, para perceber o que é que aquele diploma faz, não é? Um sumário do género, este diploma precede à primeira alteração do Decreto-Lei 128 de 2016. Pode ser uma coisa muito importante para a minha atividade, mas se eu não tiver tempo de consultar o diploma, se eu não tiver tempo de ler o diploma, por acaso, que todos nós, enfim, quando recebemos o Diário da República às 9 da manhã, às vezes já podemos estar no meio de outras coisas, ou não, ou, enfim, mas podemos não ter tempo de ver com atenção. A preocupação técnica é fundamental, mas a mensagem tem que passar e, portanto, em vez de dizer é proceder à primeira alteração do Decreto-Lei 128 de 2015, pode-se dizer proceder à primeira alteração do regime que faz isto e que faz aquilo e que se aplica, porque o sumário não tem valor normativo. Eu sei, sim.
Sim, mas já agora, desculpe estar a interromper, a questão dos sumários tem sido uma dor de cabeça recente, mais ou menos. A lei formulário tem de dizer o conteúdo de uma forma sintética e depois conjugado, por exemplo, com questões das diretivas, temos de identificar a diretiva, pode levar ao caso, e tivemos caso deste, meia página de sumário, em que só no fim da página, dessa meia página é que sabe o que é que se está a fazer. E, portanto, a tentativa, eu acho que o Ricardo aqui mencionou e que nós temos tentado, não sei se já notaram alguma diferença, mas os sumários têm vindo a ser escritos agora recentemente de uma forma ligeiramente diferente, é atacar primeiro a substância, de uma forma verdadeiramente sumária, até porque depois há o objeto, há o artigo do objeto, o diploma, que dará a informação que interessa, portanto, deixou de existir ou está tendencialmente a deixar de existir a dizer-se que está a fazer a primeira, a segunda ou a décima terceira alteração. Não, não é totalmente obrigatório. A lei formulário aí deixa, lá está, deixa espaço
tem
para. Não, dá espaço de interpretação. Exatamente. Pronto. Já agora só uma pequena nota que por causa da intervenção do Ricardo, que duas pequenas notas. Uma, a questão do 1 de junho e do 1 de julho e do 1 de janeiro. A questão da promulgação é sempre ponderada neste momento pelo Governo. Portanto, se está a entrar nos 40 dias do poder constitucional de veto, para a promulgação, nós já não colocamos a data.
Copo cheio, copo
cheio. Exato. Promulgação. Nós já não pomos o 1 de julho, mesmo que estejamos em final de maio e seja esse o objetivo. Pronto. E como disse o Ricardo, há canais de comunicação e, portanto, as coisas resolvem-se por vezes de outra maneira. Em segundo lugar, eu não sei se têm essa percepção, mas normalmente, e isto é regimentalmente previsto, os diplomas não são assinados no dia do Conselho de Ministros. Portanto, as motas do GNR andam de facto com o diploma de gabinete em gabinete e o Sr. Primeiro-Ministro só assina no fim. E, portanto, isto diz o regimento que são 3 dias, nem sempre são 3 dias, mas pronto, esta desmaterialização de facto é necessária porque, ao contrário do que se... Eu, por exemplo, tinha a ilusão de que eram assinadas na quinta-feira, no dia em que eram aprovados.
Às vezes são, mas na quinta-feira posterior.
Do mês seguinte.
No mês seguinte, não.
Não, mas da semana a seguir. Pronto, mas é uma questão que por vezes, até se seguem os comunicados de imprensa, quer do Governo, quer do Presidente da República, às vezes podem achar estranho porque é que é publicado passado um mês. Tem a ver com referendas, com prazos e tudo mais.
Uma deslocação e nunca tinha acontecido.
Estavam
na região autónoma, sim, peço desculpa, mas até tivemos dúvidas se a imprensa nacional ia aceitar publicar assim, porque...
Mas confesso que isso de facto foi analisado também por nós.
Foi um caso inédito também.
Foi,
tivemos diplomas assinados digitalmente pelos senhores ministros.
Para concluir, basicamente só a título de curiosidade, trouxe-vos uma estatística dos diplomas que desde março de 2016 que passaram por Belém, enfim, só para a atividade legislativa efetivamente é menor do que do governo anterior. Quando digo do governo anterior, digo do governo dos 4 anos e meio, do governo dos 27 dias. Dos anteriores, que ainda assim, de facto, a produção legislativa foi muito intensa, atendendo enfim, não só à preocupação de transposição de diretivas, mas também, não se esqueçam que foi efetivamente a aplicação do Programa da Assistência Financeira e, portanto, isso tudo mudou desde 2011 em termos legislativos. Eu estive na PCM nessa altura e, efetivamente, todos os diplomas principais foram alterados. mais que uma vez, quer dizer, o exemplo, a minha área eventualmente específica, não digo específica ou de especialidade, porque nós não estávamos organizados dessa maneira, mas tudo o que era financeiro e de bancário passava por mim, efetivamente. E um diploma que eu, um regime que era alterado sucessivamente, e às vezes e ainda é, é o Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras, quer dizer, que é, já devia ter sido codificado há anos, e portanto objeto efetivamente de uma intervenção sistemática daquelas que vos falei há pouco de puzzle, não digo de peças de 100 peças, mas digo se calhar de 1000 peças, daquelas muito pequeninas, porque efetivamente a aplicação do regime é um quebra-cabeças e já temos artigos que dão a volta ao abecedário e capítulos que já foram reajustados não sei quantas vezes. Portanto, efetivamente, isso é um exemplo de um diploma que é determinante, quer dizer, a banca está na ordem do dia, não é? Esteve, está, espero que cada vez menos, mas que é um diploma que se aplica e que tem esta desorganização, quer dizer, por variedíssimas razões, por imposições, por transmissão de diretivas, por falta de capacidade de fazer uma verdadeira codificação, vontade eventualmente política também, não sei, mas imagino que sim. Mas quer dizer, é um diploma que efetivamente necessitava de ser visto nesta perspectiva. Nós vamos olhar para isto de uma forma sistemática e vamos fazer aqui uma coisa codificada, com ordem, enfim. Mas voltando aqui à estatística não me querendo alongar muito mais. Só em 2016 entraram em Belém 114 diplomas do governo e em 2017 até aos dias de hoje 64. Estes diplomas foram, estamos a falar de março de 2016 a dezembro de 2016 e estamos a falar de janeiro a abril de 2017. E portanto, estes diplomas foram objeto de promulgações, há diplomas que se carecem apenas de assinatura, alguns foram votados. No fundo é aquelas possibilidades que vos falei há pouco. Da Assembleia da República, em 2016 tivemos 46, e até agora em 2017 tivemos 15, e portanto, enfim, temos alguns diplomas, e naturalmente que estamos à espera de mais, não muitos, mas bem feitos, naturalmente, dentro desta ótica de que falámos aqui, de legislar menos e legislar melhor, que efetivamente é isso que perdura no tempo, não é? Não é a quantidade, mas sim a qualidade, que efetivamente é determinante em tudo na vida, mas aqui, enfim, que é o nosso tema em particular. E pronto, muito obrigado, estou à disposição para qualquer dúvida que...
Bom, eu acho que claramente em termos de interesse subestimámos aqui o tempo dedicado às intervenções, porque já era suposto estarmos no terceiro painel da tarde e acabámos o primeiro, o que significa que de facto as intervenções do Dr. Ricardo e da Dra. Inês motivaram imenso interesse e que havia muito a dizer, ainda muito fica por dizer, se calhar temos que retomar esta colaboração mais vezes. Não sei se os colegas têm algumas questões para fazer, só para ficarem mais sossegados vamos adiar a apresentação seguinte, ficará para um próximo dia, até porque entretanto a apresentação da doutora Inês até nos deu aqui algumas ideias de associar futuramente o Governo a outro tipo de apresentações, nomeadamente a questão do Unilex, que é, enfim, é de facto uma matéria que para nós tem interesse também em aprofundar, e como a apresentação seguinte era sobre a consolidação, se calhar até podemos, quiçá, juntar essas apresentações, investigar um pouco mais e juntar essas apresentações. Só deixar um desafio também final. Eu sei que obviamente o processo legislativo governamental é completamente diferente do processo legislativo parlamentar e que há razões para que seja secreto e não público, mas também é difícil perceber porque é que alguns documentos não podem ser enviados juntamente com as propostas de lei que chegam à Assembleia. E estava a pensar, quando a doutora Inês estava a falar no caso dos relatórios que são feitos a propósito da transposição de diretivas, se isso não poderia facilitar bastante o trabalho da Assembleia da República e até Em casos que são muito frequentes, em que já estamos em incumprimento, em que nomeadamente o secretário de Estado na Conferência de Líderes diz agendem por favor com a maior urgência, passa tudo e passa inclusive a pedidos de parceiros, etc., porque já estamos em situação de incumprimento e, portanto, aí poderia simplificar e acelerar o trabalho da Assembleia e até dar origem a um trabalho com mais qualidade. O segundo caso, além desses relatórios, tem a ver com os parceiros pedidos às regiões autónomas, que, de facto, então aí é que não há mesmo motivo nenhum para que não acompanhem as propostas de lei, até porque muitas vezes isso vai nos forçar, imaginando que, embora seja duvidoso que tenhamos ou não a obrigação constitucional de voltar a pedi-los, nos casos em que, de facto, a proposta de lei que chega é exatamente igual ao projeto que esteve na origem do pedido de parecer às regiões autónomas, haveria todo o interesse em conhecer esses parceiros. Até porque nós temos tido também muitas queixas das regiões autónomas, porque não temos cumprido também os 20 dias. A verdade é essa. E pior ainda, temos tido queixas em casos um bocadinho mais embaraçosos, porque pedimos o parecer e, entretanto, há... Não, é que se fosse aprovar ainda era mais ou menos. O pior é se o rejeitamos na generalidade depois as iniciativas, não é? Portanto, aí é ainda embaraçoso.
Bom, muito rapidamente então. Quanto à questão dos relatórios, talvez não me tenha feito perceber. Os relatórios que eu mencionei não são da PCM nem são preparados para o procedimento legislativo. São os relatórios que são feitos pelos técnicos quando estão a negociar as diretivas e que, como é óbvio, têm de reportar aos seus superiores o que aconteceu aos serviços. O que acontece agora com este mecanismo de alerta de diretivas é que isto vai passar a estar informatizado e, portanto, os vários serviços poderão ter acesso a esta informação. Nós, PCM, não temos esta informação, portanto... Podemos indagar, podemos tentar saber qual foi o serviço que negociou. O que é que eu tenho o que se chama, nós chamamos de o euro pontual, mas tenho muitas vezes transposições diretivas que não sejam, por exemplo, as da área financeira que exigem um conhecimento técnico que neste caso me ultrapassa. Há um conjunto de diretivas. Quando eu as tenho de transpor, o que faço normalmente é ver os relatórios ou os documentos que há do Conselho da União sobre as diretivas, que muitas vezes há sumários das reuniões e há a evolução que foi tendo o documento surge porque os documentos que são negociados no Conselho são tornados públicos e, portanto, têm notas de rodapé, dizem que houve propostas de redação, em que sentido é que essas propostas de redação foram ou não acolhidas. E, por outro lado, e tocando numa coisa que o Ricardo disse e que há pouco não mencionei, a questão das línguas. Quando eu tenho dúvidas sobre uma obrigação específica na redação portuguesa, eu, por regra, vejo quatro versões adicionais. Vejo a versão espanhola, a italiana, a francesa e a inglesa. Porquê? Em regra, se a presidência do Conselho não for a União, não for a francesa, os documentos foram negociados na base original na língua inglesa. E, portanto, é na língua inglesa que eu vou buscar, provavelmente, o sentido mais próximo daquilo que se quis dizer.
Mas não prevalece.
Não prevalece, não, não prevalece. Mas eu tenho dúvida. Por exemplo, eu no outro dia tinha a expressão realização do edifício. Tinha a expressão realização do edifício. Era a expressão que eu tinha. E eu dizia, em português não se diz realização do edifício. Deixa-me lá ver, sou teimosa, deixa-me ir ver a versão francesa. Em francês estava realização du bâtiment. Ok, não vou ser espanhola, sou teimosa e vou ver a espanhola. E estava lá, realização, já não sei como é que se diz edifício, mas lá estava também. A italiana também, porque são as línguas mais próximas. Se eu soubesse romeno, se calhar ia ao romeno também. Mas estas três são claramente as mais próximas da nossa. E só no fim fui à inglesa. E à inglesa, e na versão inglesa, tinha aquilo que eu pressentia que se queria dizer, que é, não é a pessoa que realiza o edifício, é a pessoa que constrói o edifício. Preciso ir a quatro versões, porque a tradução portuguesa deve ter sido feita diretamente da francesa, que provavelmente também foi da espanhola e da italiana, porque muitas vezes os tradutores não fazem a interpretação não é feita diretamente, fazem sobre a língua que dominam.
E tem muito pouco tempo.
Nem vamos entrar nas definições, porque as definições para mim... Mas, portanto, estes relatórios que eu mencionei aqui não são relatórios da PCM nem do Governo, são dos serviços, do trabalho do serviço, que às vezes... Eu, porque fui serviço em tempos... Como eu em tempos fui do serviço e sei que há relatórios e sei que estas coisas existem, às vezes telefone e tento procurar. Quanto à questão dos parceiros das regiões autónomas, devo confessar que eu acho que as últimas vezes que vieram para aqui propostas de lei, de memória, eu acho que nós não tínhamos ainda feito as audições e que, precisamente, para a questão de ainda pode ser feito em sede de Parlamento, tem a norma a dizer devem ser ouvidos os órgãos próprios.
Não têm vindo, de facto.
Pronto, não têm vindo porque, em regra, mas é uma questão de ver como é que vem a proposta, porque quando, quando não foi feita a audição, vem a dizer devem ser ouvidos e não foram ouvidos. Portanto, eu julgo de memória, estou a falar de memória, portanto pode-me estar a falhar, mas as propostas de leis mais recentes, nós não tivemos tempo para fazer as audições, porque também não vejo, e aqui não posso comprometer a PCM, a minha análise pessoal, não vejo o porquê não enviar os parceiros, até porque os enviamos para a Presidência da República quando nos são solicitados, portanto,
não,
vamos sempre, sempre. Enviamos sempre, pronto.
Quando dizem que foram ouvidos, portanto, ouviram e têm os parceiros.
Quando foram ouvidos, não, repare, muito, o que acontece, o que tem acontecido daqueles que eu tenho visto é as regiões não têm nada a obstar. Houve um ou dois casos em que pediram coisas que entretanto já estavam.
Podem ser